O Ministério da Saúde adverte. O programa a seguir contém humor ácido, sarcasmo, palavras de baixo calão e ofensas gratuitas. Se você é facilmente ofendido se surgirem irritações e coceiras nas genitálias, suspenda o uso. Indicado para o tratamento de mau humor com doce e tédio. Ao persistirem os sintomas, os próximos programas deverão ser consultados. Seu uso pode trazer riscos. Leia a bula.
Bem-vindos, está começando mais um Foco Off, o podcast sem foco e pronto pra falar de qualquer assunto, e eu sou la muriazinha do Google.
Eu sou Humberto, caralho.
E eu sou Israel.
Que você viu?
Abertura fantástica.
Ao persistirem os sintomas, os próximos problemas deverão ser consultados. Se o seu uso pode trazer riscos.
Estou ouvindo uma voz além aqui.
A voz que fica.
De novo? Bem-vindos, está começando mais um Foco Off, o podcast sem foco e pronto.
Eu tô na dúvida agora do que aconteceu.
E eu sou la muriazinha do Google.
Eu sou Humberto, caralho.
E eu sou Israel.
E eu estou em looping, tá dando looping.
Eu sou Paraguai, eu vim para matar o
Para o quê?
Você viu? Cultura fantástica.
Vai dar de novo. Fica olhando que vai dar de novo.
É o dia da marmota.
É, deu, deu. Pronto.
De novo? Olha lá, de novo.
Está começando, né?
Caraca. Ficou em looping. Eu tô na dúvida agora.
Fantástico.
O podcast mais improvisado do mundo é o nosso, velho. É o capiroto.
Eu sou Humberto, caralho.
Eu sou Irae.
Estamos presos no
looping. Estamos em uma bolha temporal.
É o minuto da marmota.
Interestelar.
É. Pronto. Não, é pronto.
Devido a problemas técnicos.
Eu persisti os sintomas, o seu técnico de computação deve ser consultado.
É, bom.
Cara da TI.
Não fez sentido nenhum pra mim.
Pra mim também não.
É.
Pra mim.
Eu acho que foi a cerveja que eu tomei aqui durante a gravação que me deixou doido.
Ah, tá explicado. O álcool fazendo a merda no programa.
É, se você dá álcool pra mim aqui, acontece isso, velho.
Eu nem queria que o programa fosse sensacional só porque eu vim.
Ah, e problemas técnicos do paraíso.
Bom, teve o Pazuzu no outro, né? que cagou toda a transmissão no começo.
É, então,
e agora o minuto da marmota.
Minuto da marmota.
Mas enfim, a mulherzinha do Google.
A mulherzinha.
Ela veio com sotaque hoje, você viu? Ela veio com sotaque em homenagem aqui aos ticos que estão aqui com a gente hoje.
Eles estão carne.
Estamos com quais ticos? Nunca sei o nome de ninguém, então eles se apresentem, dane-se.
Se apresentem, então, pronto.
Que passa, Tico?
Aí, eu gosto dessa abertura.
Então, é muito legal.
Aqui é o Ucho, e às vezes no Foco Off eu também sou Antunes.
E eu sou Esteban. Vim aqui causar, me prometeram coxinha e cerveja, então.
Não tem coxinha.
Tem, cerveja tem, né? Vamos ficar tudo bêbado até o final do programa.
Até o final do programa, vamos ficar tudo louco, mano, essa porra. Pelo amor de Deus.
O nego gosta de uma bagunça, né?
Nego não, todo mundo. Vai pro inferno. Vai
achando se lascar. Que o é bagunça, cara?
É, tá achando que gay é bagunça?
A casa não é minha, eu quebro mesmo.
Ô louco.
Estamos no estúdio novo.
Estúdio novo, gravando.
Inaugurado pelos Ticos.
Olha só.
Tá vendo aí?
Tem até camarote aqui.
Camarote VIP.
Camarote, o pessoal aqui do outro lado da janela tá olhando com a cara, né, de nossa, que bacana que esses meninos estão fazendo ali.
É a pista premium do Foco Off.
Você vai ser parado como celebridade no condomínio, fica vendo.
A galera tá fechando a janela ali, ó, tá vendo?
Já tô fechando porque estamos olhando pra lá, então.
Eles estão estranhando, quatro caras pelados. Calma, é roleta russa. Calma, é punheta russa.
Isso é normal, gente. É só a punhetinha russa. Vamos pra leitura de e-mails?
Vamos!
Humberto dança de verdade.
Eu danço, velho. Não consigo.
Muito bom. Muito bom, né?
Os caras achavam que eu. Falava que não fazia, mas eu falo e faço, velho. Eu danço, essa musiquinha, ela entra em mim.
Show de sensualidade, só que não.
É. Pensa numa teta preta, gorda, parecendo teta de nega.
Aquele dan top. Saiu defeituoso da máquina.
Isso, sabe? Balançando na sua cara. É, sou eu nessa musiquinha. Vamos lá. Eu vou começar, se ninguém se opõe. Alguém se opõe?
Não.
Eu não ponho nada.
É, então. Vocês são convidados, vocês não se opõem mesmo. Então,
eu não mando nada.
Eu
aqui.
Vou começar a leitura de e-mail. Estamos com os nossos técnicos trabalhando aqui em prol da humanidade. Então, agora eu recebemos. Recebemos, ó. Recebemos. Fantástico. Fantásticos dois e-mails.
Nós recebemos um déjà vu.
Déjà vu. São dois e-mails, inclusive dois e-mails de caras que são totalmente excelentes.
Obrigado.
Vai comer, até o final vai comer.
Vamos começar aqui pelo Caio Vinícius. Caio, você é gay. E ele fala: aê, vou ler com a entonação que ele colocou aqui, tá? Vou seguir a pontuação dele aqui, foda-se. Aê, fala Focofeiros. Oi. Então, respondido Focofeiros. Programa sensacional. As duas garotas que participaram, Cristina e a mulherzinha do Cuco, mandaram muito bem.
Faz de novo, mulherzinha do Cuco.
Mulherzinha do Cuco.
Esse é o travestizinho do Google.
Na verdade, a mulherzinha do Google sou eu. Desculpa, revelei. Para completar os tipinhos que trabalham com a gente, tem o capoeirista de baile funk. Caraca! Eu nunca mais leio e-mail sem ter lido ele antes, cara. Porque essas coisas me perdem. Surpresa, essa porra. Ai, até manja dos Paranauê, mas só fala besteira.
Que associação foi essa, não entendi.
Cara, trabalho com duas dessa aí. Confesso que tenho vontade de bater a cabeça dessas crianças açucaradas. Na quê? Na guia? Pô, por que isso, cara? Por que essa raiva? Alguém explica?
Pra que é violência, gente?
Pra quê?
O mundo de hoje é assim, eu vi isso num filme, eu quero fazer igual.
Ah, aquele filme que o cara coloca a boca do outro no meio fio e pisa na
nuca? Já vi, é bom, essa cena é... Todo mundo tem vontade de fazer isso em alguém, né?
Pelo menos uma vez.
Não, nas crianças, né?
Nas crianças não é legal. Olha, tudo bem. Somos contra a violência contra a criança, usar crianças em rituais satânicos...
Fala por você, ô trouxa!
Desculpa, usar crianças em rituais religiosos também é sacanagem, viu? Gente, para de olhar o computador aqui, que tem um monte de figurinha que é da minha esposa, o computador.
Olha que computador mais homossexual, gente.
É o mesmo tamanho.
Depois eu vou postar a foto dele.
Notebook da Hello Kitty tá de brincadeira,
notebook
né,
da Hello Kitty.
É a cara do Wagner Love e o coração da Hello Kitty.
Ó, deixa eu terminar de ler aqui. Ó. Eu vou provar o mau gosto dele aqui, ele falando assim. E mais uma vez, parabéns pelo programa. É nóis, com carinho. Puxa.
11.
Eu revelei a identidade dele.
Que lindo.
Quem prestou atenção vai saber quem é o Ucho agora.
Você é um filho da puta.
Eu sou... No cu não quer não, né?
Filha da puta.
Querer eu quero, mas ninguém se habilita.
Trouxe o sistema aqui pra isso.
Rafaelzes. Sai um pouco e pede pro Arthur vir aqui pra ler um e-mail aqui.
Leio. O Bruno Aldi diz... E aí, seus limpadores de chaminé de apartamento? Faz muito sentido mesmo. Faz todo sentido
do mundo. O bom é que no Brasil a gente tá desempregado, né? Mas tamo junto.
Desculpa pelo tamanho do e-mail. Na verdade, não, porque eu mandei um pra eles, que era 3 vezes o tamanho desse.
É vingancinha.
Então ele...
Na hora que eu vi aquele e-mail, eu falei, eu não vou ler esse e-mail.
Mas ele não conseguiu, olha lá, porque o dele tá menor.
Tá menor. Ele, na verdade, ele queria escrever um best-seller, mas não conseguiu.
Escrevi um posta-seller.
Vocês me fizeram lembrar de muita gente mala com quem já tive a infelicidade de trabalhar. Tem muita gente, né, no histórico, assim. Quando você vai lembrar,
Mais gente ruim que gente boa.
Então, o pior é que a taxa é essa, né?
E o pior é que vem as pessoas que ainda trabalham. Aí é que dá ruim mesmo.
Tive que limitar a 3 tipos, senão esse e-mail ia ser maior que a letra do Faroeste Caboclo.
E detalhe, ficou maior do que o Faroeste Caboclo, tudo bem.
Tem um tipo que sempre encontro, que é o Sabichão, que eu chamo de Wikipedia. Sensacional. Que é o conhecimento superficial de tudo e errado na maioria das vezes. Nossa, 100% certo. Se você fala de carro, de videogame, de futebol, de pinguim, de qualquer coisa, o cara vai ter algo pra adicionar. E vai falar com a propriedade de um PhD no assunto. Cara, eu odeio esse tipo de gente, velho.
Os caras sabem de tudo.
Desgraçado, velho.
Eu vou te falar que alguns tipos desses saem do escritório e vão pra vida real.
Tromba,
é fácil. Eu ia comentar, vou comentar não. Outro tipinho que eu tenho vontade de bater com um gato morto até ele miar é a galera Good Vibes. Nossa, mano. Tem uma pessoa que é assim no meu círculo social, que eu não vou falar quem é, porque vai que chega nela, né?
Nunca duvide.
O pior é que não é que chega nela, o pior é que chega na pessoa em comum. Se chegar na pessoa em comum, eu vou ter um problemão.
Já morreu.
Mas... Mas que desgraça, velho. Não importa o que tá acontecendo, a pessoa tá sendo... Ai, nossa... Hoje eu vi um lixo na rua, que lixo lindo, um saco azul fluorescente, bonito, me deixou até feliz. Ah, cara, olha que desgraça.
Olha a narrativa.
A vida da pessoa é tipo aqueles musicais da Disney, né?
Isso.
Pode crer. Chovendo, pica, ele heaven.
Parece. É, o pessoal que quer sempre estar de bem com a vida, que ama o trabalho. Se ama o trabalho, o resto da vida deve ser uma grande merda. Nossa, falou tudo. Se você chega de mau humor na segunda-feira, eles falam: ah, mas você tem que estar feliz porque você tem um emprego. Nossa, que ódio que já me deu, cara.
Nossa, essa frase. Mas você tem que estar feliz por estar empregado. Não, porque eu tô empregado e você também tá.
É. Isso não quer dizer muita coisa, né? E de você, desgraçado. Gorda. Só pode ser gorda, né?
Não.
Não?
Não.
Não, é. É que você tem um problema, né? Não. Que você tem as exceções todas.
Eu tenho o negativo dos seus estereótipos.
Ele continua: o último que vou citar é o nerd, que na época de escola e faculdade era um mongolão e agora tá bem sucedido no emprego. Agora é nosso chefe, né? Ah. Legal isso. Sabe aquele retardado que você zoou a infância inteira?
É seu chefe agora.
É seu chefe agora. Filha da puta. Não,
eu tenho a sorte de ter zoado um retardado o tempo todo e agora ele é um fudido. Então, eu gosto disso.
Ele fracassou?
Esse aí
ele
mereceu, então.
Esse é o nerdão, tipo... Ele só tirava nota 10 e sentava na frente da carteira da professora pra não ser zoado e hoje ele tá...
Nossa, que filhinho da puta, né?
É.
Agora fica lá, ostentando o diplominha da oitava série.
Ele não fez mais nada na vida.
Ó, me formei com louvor no ensino médio.
Depois o boletim dele num quadro, aquele monte de A e 10 lá e só tá só isso.
Do lado daquela foto que todo mundo coloca vestido de jogador de futebol, sabe? É.
E ele era o juiz.
Por que toda criança tem essa foto, né, velho?
Não sei, cara. É problema mental dos pais.
Dos pais, é. Porque eu nunca pedi pra tirar essas fotos.
E aquela foto com a mãozinha na carteira do diretor, assim, com o mapa mundo atrás? Alguém tem?
A plaquinha com seu nome?
Ave Maria.
Aí a plaquinha com seu nome, né? Tipo, pra não ter como...
Pra não ter como não ser você. Nossa, denunciei a idade foda agora.
Já vi muitos destratando funcionários de limpeza ou gente nova na empresa. Esses merecem tortura nível Jogos Mortais. Por isso que eu odeio gente da área de TI. Onde isso é muito comum. É verdade, cara. Eu não tinha identificado esse padrão, olha aí.
TI é bit slap.
Então eu posso falar com propriedade. Essa galera de TI é uma maldita.
É verdade.
TI é tudo bit slap, mano. Puta que lá, merda.
Sem contar os nerds da vida social, que usam a mesma camiseta do Iron Maiden a semana inteira e não tomam banho. E não tomam banho, que sempre tem nas áreas de TI. Nossa, você pegou na área de TI, né? Você não gosta mesmo, né?
Tudo de caso, né?
Tudo de casa aí,
né? Parabéns pelo programa, ficou sensacional e ri muito. Obrigado. A Cristina mandou bem demais também, só a favor dela virar integrante.
Não.
Que não, não, porque ela é mulher e tem toda a louça lá da pia pra lavar.
Foi o corretor, cara. Essa foi o corretor.
Aí, ó, o crime.
Sutiã queimado.
Já começou, as feminazes, as feminazes devem ficar o seu ouvinte mais fiel do que o resto dos ouvintes. Ela fala: não, eu quero ver o que esses filhos da puta vão falar hoje, que nós vamos pegar eles no pulo.
É agora que eu vou estar...
Agora que eu vou mostrar as tetas.
Nossa, tipo índia, né?
Ele termina falando que ele fez um...
Você não viu teta peluda, não? tá fazendo...
Oh, meu Deus!
Aquelas tetas com Bob, mano, que rola.
Fazer trança na
teta. Trança com... Nossa, tererê na teta.
Nossa,
velho.
Que horror, velho. Vou ali vomitar um pouco.
Eu gostei da feminazi que tomou um cacetão do policial lá no protesto.
Fala aí, desculpa. Fala isso, para. Menino.
Parei.
Que porra, tem que censurar tudo agora.
Ah, ela deu guarda-chuvada no guarda e não queria tomar um
xambão. Ela deu uma guarda-chuvada no guarda?
Você não viu o vídeo inteiro?
Não vi.
Vejam.
Aí mereceu, né?
Vocês também viram o vídeo da feminazi que deu uma surra de teta num cara?
Ai.
O cara tava saindo da igreja.
X-Videos?
O cara... Nada, cara. O cara tava saindo da igreja, foi criticar o movimento feminazi lá. A menina falou: ah, você é assim, ela deu um rodo no cara, o cara caiu, ficou coagido no chão, ela falou: é isso? Então você não gosta? Você vai ver peito. Pegou, tirou a blusa e...
Odeio feminazi! Odeio!
Cara!
Odeio!
Se não fosse umas tetas peludas cheiro de pelanca.
Ou aquele sovaco também. Não. Tem mais cabelo que na minha
cabeça. A mina parecia um cu com cãibra, né, velho? O cara tava apavorado. Tinha como.
Que medo.
Bom, ele termina falando aqui que ele fez um ranking com as melhores participações do Focoff até hoje. Primeiro, a mulherzinha do Google.
Sucesso. Mulherzinha do Google agradece.
Esse é o Focoff. Ela tá saindo muito bem. Ela foi uma integrante.
E ela é sagaz, né? Ela vai se mudando.
É, já você viu, hoje ela vem com sotaque todo mexicano.
Poliglota, mulher.
Eu sou a mulherzinha. Mas enfim, segundo o Max, tá aí, terceira a Cristina. Ele, esse filho da puta, botou a Cristina em terceiro, Humberto. Eu e você não aparecemos ainda, e esse canalha botou ela em terceiro.
Somos Chifrudo. Em dois, ele colocou a Cristina em terceiro.
É. A mulherzinha do Google em primeiro, Max em segundo,
ele
a Cristina
tá ferrado porque
em
eu vou
terceiro.
Fazer um ranking do Los Chicos. Aí ele vai ver onde é que ele vai ficar.
Universo em primeiro e o resto...
Agora aguenta, coração. Agora aguenta, coração!
Jesus!
Em quarto...
Ai, mano, eu vim ver se tá as contas com você, essa que bom. Aqui é o Chuca, certo, mano?
Eu não perguntei nada.
Ah, mano, vou te pegar no recreio, velho. Você tá fudido, muito fudido.
Aí, crianças do capiroto.
Oi, tio Beto, faça a voz grossa que arrepia.
Oi, crianças. Eu acho bom vocês não ficarem brigando, porque senão eu vou levar vocês pra serem coroinhas.
Não!
A boca!
Tô a bunda!
Igreja.
Tô a bunda!
Igreja do negão angolano da piroca torta.
Léo, que o padre quer que eu pegue no pipi dele.
Nada a ver.
É, e por último, em quinto lugar, ele coloca o Restolho, que é Humberto e Rafael, olha aí.
É.
Faltou o Vanderlei em quarto.
É o Vanderlei em 4, não falei do Vanderlei?
Vanderlei em 4, você não falou do Vanderlei.
Eu não acho, filha da puta!
Viado, caramba!
Credo, as crianças ignorantes.
Criança do capeta.
Pega aqui, ó!
É!
Ô, crianças, todo mundo de castigo, vai! Sai todo mundo!
Bom, esses foram os recadinhos, os correios elegantes que nós recebemos.
Você recebia correio elegante na festa junina? Eu nunca recebi.
Não recebi, assim.
Dos caras me zoando, mandando eu ficar esperando em algum lugar.
Nossa, eu ia preso direto, você tá vendo?
O gordinho com câimbra depois que acabou a quermesse, encostado lá esperando a menina.
No terceiro dia eu desisti, velho. Eu falei, faz 3 dias que eu tô esperando aqui, essa menina não veio, deu fome, eu vou na barraquinha de hot dog lá.
Sensacional.
Mano, chovendo, ele todo molhado lá. E ele lá, esperando, na chuva.
Coitadinho.
Menina que nunca chega.
É, a gente passou por ele, eu também passei por isso.
Nossa, que...
Você não vem não, que você também passou, tá, Humberto?
Nunca, nunca.
Tá, bom, então.
Você não ia na festa, né?
Não, eu não esperava correr elegante mesmo.
Bom, esses foram os recadinhos. Então, os correios elegantes, então... passar nossos contatos, o telefone, o Disque Focoff.
Disque Focoff.
Não, é o Focofone.
Tá oficialmente batizado.
Pronto. É o Focofone.
O Focofone é 11 99195-2951. 9195-2951.
Falou operadora, porque tem os pobres que só ligam pra operadora então, mesma deles.
Outro beijo pro Bonilha.
A operadora é Claro. E não adianta ligar cobrar, porque não tem crédito e não é de conta. Mas tem o WhatsApp, tem Kik, Viber, tem todas essas merdas que vocês quiserem, Telegram.
Eu vou simplificar, amiguinhos. Se você quiser entrar em contato com a gente, simplesmente você vai digitar Focoff Podcast em algum dos lugares que você quiser.
Não, no telefone, no WhatsApp não dá, né, irmão?
No WhatsApp não dá, porque...
WhatsApp é o telefone,
WhatsApp é até o telefone, mas fora o telefone, se o cara quiser entrar em contato com a gente...
Pra quem é bem burrão e não entendeu ainda?
Isso, é fora... Didático agora, hein? Crianças, olha só, fora do telefone, quando vocês quiserem falar com os tios do Focoff... Vocês vão lá em qualquer mídia social que vocês quiserem e digitem Focoff Podcast.
Parece uma professora de literatura.
Cala a boca! Vai pro canto da sala.
Professor gay que eu tive.
Vai!
Não, de novo não!
Vai pro canto da sala e cala a sua boca!
Ah, não? Caralho, tá? Mano.
Então vocês vão digitar lá Focoff Podcast e aí vocês vão ter contato com a gente. Se vocês digitarem e não tiver, dá um toque pra gente que a gente vai saber a mídia social que a gente não tá e a gente coloca lá, tá? Obrigada! E
coloca se a gente quiser também, que o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser.
É bem por aí mesmo.
Porra,
Focoff.
Enfim, a gente também tem, só pra lembrar...
Para lembrar...
Não, deixa eu continuar, né? O focofpodcast@gmail, é o e-mail.
É o e-mail.
E o que o Humberto falou, o Facebook...
Freixos,
atenção no Facebook. O Facebook é facebook.com/... Engraçada! facebook.com/ Focoff podcast. É duas vezes. É, é pra ser excêntrico. Porque não tem Focoff podcast. O Facebook não deixa registrar só Focoff podcast. Vai entender. Aí eu botei um outro podcast.
Como é que é o nome
lá
do dono do Facebook? É lá pra eu mandar
Zuckerman. Zuckerman.
O Mark Zuckerberg, menino que não tem infância. É. Porra,
libera aí.
Irmão, né? Ajuda a gente, aí, né?
É recalque. Os Twitter... caras do Twitter também não deixam a gente colocar o nome completo do Los Chicos.
É, então, é uma palhaçada, né? O nosso Twitter, então, @focoffpodcast. O meu pessoal é @RafaelGolim. E o do Humberto, _Berto_Ramos.
É, o pessoal, não coloca e escreve numeral depois, porque...
Nossa senhora!
É o
se
numeral,
fizer isso...
Tá? Agora que você vai me falar...
Aí, ó. É, sempre tem um retardadão, sempre tem um down.
É um... Eita, você coloca lá o número 1, aí você escreve Berto depois...
Olha o curto, tem que fazer também, tem que fazer um e-learning pra escrever, e-learning, entrar no seu negócio.
É, vai lá pro Google.
Porra, você tá louco.
Ou então entra no site do Focoff lá e procura.
É,
lá,
tá escrito lá, exatamente. É, tem uma novidades. A gente tem... Novidades. Quem conhece o Zelo, aquele aplicativo pra Android e iPhone, pra falar, que simula o rádiozinho da Nextel lá e tal, eles têm uns grupinhos públicos lá. E aí a gente criou um grupinho do Focoff. Quem quiser entrar lá, falar putaria, mandar nudes, essas coisas, tá liberado lá também.
Ô, louco,
é só procurar... Focoff Podcast.
High-tech. Esse grupo é administrado com muito zelo.
Eu pensava que você ia falar que ia vender edredom agora do Focoff.
Nossa. Ia ser sensacional, olha aí.
Ia ser.
Tá aí
vindo com o Focoff.
Tá aí um nicho pra explorar, hein, o Max Geringer.
Aí, ó.
E uma última coisa. Na verdade, duas coisas. Os programas ao vivo no site, quem estiver ouvindo isso pelo YouTube depois ou pelo aplicativo. Lembrar que a gente transmite ao vivo todo sábado de manhã. É só entrar no site que tá lá o playerzinho pra assistir ao vivo. E quem quiser, quem não tiver familiarizado com o negócio de podcast e tal, que a gente tem reparado isso com as pessoas que a gente conversa, que ouvem só pelo site. Então, quem quiser, quem tiver iPhone, no iTunes, se buscar por Focoff Podcast, encontra a gente. Assina o feed e vai receber a notificação toda vez que tiver programa novo. No Android, você entra na Play Store e baixa e digita na busca podcast. Vai ter uma tonelada de programa de podcast, você baixa e faz a mesma coisa. Busca por Focoff Podcast e ouve lá pelo aplicativo. É bem mais fácil, mais rápido. Você recebe ele assim que a gente termina de publicar, você recebe ele no celular e ouve lá.
A pessoa acha que podcast foi criação, né? Focoff Podcast é nome e sobrenome, né?
É.
Tipo, não, podcast... Pô, Focoff eu entendi a brincadeira, mas qual que é a do podcast?
Que é podcast, gente?
Pode o quê?
É que você podcast.
Ai, então, caralho. Tá, desgraça. Bom, é isso, pessoal. Então, obrigado, tchau.
Pode.
Nossa senhora. É isso. Vamos pro programa, finalmente?
Vamos pro programa.
Vamos. Isso aqui foi você que escolheu, Humberto.
O bolso chegou.
E cheirando pó. Cara, eu odiava o Bozo. Posso contar? Eu odiava o Bozo, cara. Eu achava uma bizarrice.
Você
cara.
É louco, velho?
Eu achava um negócio muito estranho.
Mano, a vovó Mafalda, o papai papudo.
Cara, não fala dessa mulher.
A vovó Mafalda era homem. Cara. Começa que era
não
homem.
Não era só um homem, era o pai da Bete Guzzo.
Ave Maria, olha aí, cara. Eu demorei 25 anos pra saber isso.
Pai da Bete Guzzo.
M. Calateia.
Como assim,
mas é cara? Isso, cara. É Bozo que nós vamos falar da nossa lépida e fagueira infância.
Lépida e fagueira.
Olha só.
Eu não conheço essas palavras. Elas significam?
Elas significam que a sua infância foi muito divertida. Sentando no colo do titio, né? Sendo bullyingado na infância.
Não tinha apertando a bochecha.
É. Ah, e as namoradas?
E as namoradinhas.
Ah, que ódio, cara.
Que beleza.
E expirou aí.
Inferno.
E expirou.
Oi?
E expirou aí.
Expirou aí. É
ninguém,
dá
ninguém
aquela balançada nas bolas, né?
Puta,
que desgraça isso. Por que eles fazem isso, velho?
Eu, Cara, mulheres, mulheres, vocês tiveram... E essa xereca aí?
Não. É, será que faziam isso com elas ou não?
Tá macaquinha comendo banana já?
Porra, eu não sei porque que fazia isso com o menino, né? Vem aquele tio, moleque, não sei o que, pega a tubaína aí, pro moleque, olha aí, respirou aí.
Eita, e o tio perguntava, já tá tocando uma, já tá batendo?
É, pode crer.
Pô, assumi que tô batendo punheta, aqui não, mãe, mãe, a gente tá perguntando se tô batendo punheta.
Tô, sabe, mãe, sabe aqueles banhos demorados lá, tudo é punheta.
Tudo punheta, mãe.
É que o pinto é meu, eu lavo na velocidade que eu quiser.
Que eu querer. Na velocidade de eu querer.
Porra, bicho, você é louco. Isso é pergunta que se faça pra criança. Porra. E é sempre na festa de família, né? Não é assim, ele e você. Tipo, vocês dois, não, vão dar uma volta e tal. E aí, sobrinho, tá batendo uma já? Tá comendo as menininhas? Não,
mas aí já ia ficar mais estranho.
É no meio da festa. É, não, é papo, né? O cara tá tita. É educação sexual, velho.
Que educação sexual de tio?
Essa pergunta não deveria existir.
Não deveria existir a pergunta e pronto.
É, mas vai fazer.
Vamos dar uma volta aqui com o tio aqui que o tio vai. E aí, esse saco aí?
Seu pederasta maldito, esse não era nada aí. Disso, cara.
Deixa eu ver se tem pelo.
Tem pelo aí, essa porra?
Não era nada disso.
Você tá louco. Vai na festa de família mesmo, já que é pra ser
escroto. Não, que seja na frente piorou, todo mundo. Você tá louco, velho.
Já que é pra te ver, goiar, que seja na frente de todo mundo, não seja no particular, não. Não vem com ideia, não.
É, porque é super fácil também você chegar pra na frente da sua avó e falar, bato cunheta, tem 3 pelos no saco e a fimose caiu ontem.
Meu pinto é do tamanho do Cheetos ainda.
Cheetos...
Você é louco, velho. É constrangedor demais. A infância é um troço constrangedor, né, cara?
Não, é.
Os adultos gostam de fazer isso. Você faz isso com seu filho já, Alberto? Essas merdas? Essas
não.
Desgraças?
Meu filho, eu tô ensinando ele a lutar jiu-jitsu.
Pô, aí é...
diferenciado.
A cara do Rafael foi melhor. What the
fuck? Foi tipo... É tipo... É, beleza, é melhor do que perguntar, bater nas bolas dele lá na frente da avó dele, mas...
Não, né?
É, também, quantos anos ele tem pra já tá batendo nos outros, no jiu-jitsu?
Ele tem 5 anos.
Aí, é muito cedo pra bater nos outros, né?
Não é cedo, tá nunca bom, é cedo pra se defender.
Nunca é cedo pra meter a mão na cara dos outros.
Ixi! Nunca é cedo pra chegar naquele amiguinho de 10 anos que tá entrando na sala dos pequenininhos pra apavorar lá e tomar um armlock voador, né? No meio da sala de aula.
Olha o pai, que diferença, né? O pai de hoje em dia, porque na minha época era, pai, vamos brincar de lutinha, é? Ia pulando que nem um macaco doido pra ser meu pai. Hoje não, filho, vamos aprender jiu-jitsu.
Vamos brincar de lutinha. Mas você tá armando o tatame pra quê? Pra gente brincar de lutinha.
Nossa, pra quando você estiver andando na Paulista, filho, com seu namorado, você não tomar lampadada na cabeça.
E se tomar, saber o que fazer.
É, tá vendo? É isso aí, tem que
educar. Não é que nem o Rafael que fica com esse taio na testa ali, ó, que não soube o que fazer.
Cicatrizinha de guerra. Aliás, aí, ó, pra começar as peripécias da infância.
Começa com essa daí.
Essa cicatriz que eu tenho no meio da fronte, assim, esse racho aqui que eu tenho.
Beleza.
Essa racha?
É, isso aqui foi numa piscina, aí tinha aqueles tobogãs, sabe? Aí beleza, né? Aí a criança, todo mundo vai lá e senta o cu no tobogã, escorrega, cai na piscina e volta pro tobogã.
Menos a criança perturbada, que faz?
A criança perturbada, a criança possuída pelo Pazuzu, que tem o Pazuzu dentro do cu, falou o quê? Pera, eu já desci 25 vezes nesse tobogã com a bunda. Todo mundo tá descendo com a bunda. Não, eu quero deitar de barriga com a cabeça pra frente. Aí foi, aí fui. E fui remando assim pra dar força. Aí, que acontece?
Sair picando na água, né? Que nem pedra.
Mano, eu entrei na água com o braço assim, tipo, em posição de mergulho. A hora que eu encostei na água, eu abaixei o braço assim, na direção da coxa. Aí eu fui igual um martelo, é. Eu fui igual um martelo pro fundo da piscina. Mas fiz a curva assim, poc, lá no fundo. Aí fiquei apagado uns segundos lá, boiando lá.
No sangue?
Ó, eu juro, eu vi a luz,
Ai.
Eu vi umas coisas vindo já, falei, cara, que brisa, né, que maluquice é isso?
Era o salva-vida.
Não era ainda, porque
o
clubinho tinha fechado já.
Ah, pulou o murinho.
Então. Então, já tinha tocado aquele apitinho pra sair, né? Aí a criança possuída falou, não, pera aí que eu vou dar uma engambelada. Aí eu dei a volta no salva-vidas, lá por trás da quebradinha. E corri pra lá, pra descer mais uma vez no tobogã. E aí não tinha ninguém na piscina, nem o salva-vidas, nem ninguém.
Constantino, é você?
É, tipo isso.
Precisou de um fórceps pra tirar sua cabeça de dentro do ombro?
O fórceps foi quando eu nasci. Por isso que tem essa outra cicatriz aqui atrás. Essa aqui é do fórceps. Mas aí eu dei com o coco lá no fundo da piscina, levantei aquele monte de sangue. E aí o mais legal, tinha a piscina e tinha uma lanchonetezinha anexa da piscina. Assim, a lanchonete da piscina, né? E aí eu tava sério, todo ensopado de sangue, assim, o peito, a barriga, já tava muito sangue.
Tava cagado já de sangue.
Eu não tava, obviamente, me vendo, então eu não tinha noção do que tava acontecendo. Eu sei que eu entrei na lanchonete gritando, mãe, mãe! Mano, eu só vi gente vomitando, jogando lanche no chão. As mulheres levantando e tampando o olho dos filhos. Puta, pô, não, desgraça,
velho.
O pessoal,
em vez de, tipo, socorrer, ficar preocupado, começa a... Criança do caramba,
é, tava comendo. A mulher jogou o lanche dela no chão, cara. A hora que ela me viu sangrando, ao invés de ir lá me acudir...
Clube bacana esse seu, hein?
É, cara.
Foi um esporro porque fez a mulher perder a fome, né?
É, e o pessoal ainda me xingando. Aí, não, vai pra lá, vai procurar, vai pra enfermaria e tal. Eu sei, eu tinha, sei lá, 12 anos, velho. Foi que enfermaria.
Você não era criança, você era retardadinho, então, né?
É. 12 anos ainda é criança.
Porra, 12 anos?
12 anos? 12 anos tem
que... Você quer que eu 12 anos eu faça o quê, cara?
Que
cara?
12 anos não é pra vocês tão retardados assim, velho. A ponto de querer ser o Aquaman.
Falou pro cara que com 12 anos já era empresário. Já.
É, ele com 12 anos ele batia a cabeça, ele se rasgava. Aí ele fazia igual o MacGyver, o Conan.
Ele mesmo fazia o ponto.
É, ele tirava assim um fiapo de tecido... Tirava uma lasca de osso, fazia uma agulha e costurava a própria pele. Pintava
o tazo e colava, assim. É.
Ah, toma. Humberto, vai dar meia hora de curso, filha da puta.
Mas para o relógio, então.
Mas aí, esse negócio de cicatriz é foda. Tem uma, isso me lembra muito a história do Pedrinho e o Lobo. Que eu tinha... Eu tava em casa, sabe, criança mongol, filho único, né? Preciso explicar?
Não.
Pais separados também, preciso explicar mais?
Ixi, Maria.
Então, morando com a mãe.
Isso é problema de Caio, velho.
De semana eu ainda ficava com a minha avó e chegava no fim de semana eu queria atenção da mamãe, né?
É. Igual você, Caio Grilo, velho.
Né? É igual o Grilo.
O Grilo, ele tem... Bom, conta aí.
Ai, que maravilha.
Aí, eu tava lá, tava jogando bola no quintal, né? Porque é onde eu podia brincar. Não podia sair na rua.
Ô, tio de ação.
Chuteira, mamãe.
Não, brincadeira, eu podia sair na rua, mas eu tinha feito merda, eu tava de castigo. Aí eu tava jogando bola, tava toda hora. Mãe, olha esse chute aí. Tava, sabe aquelas bolinhas deitinho, sabe?
Sei,
deite de leite. Que... Aí eu tentava chutar, tava de noite, tava ventando. Toda vez que eu tentava chutar, a bola saía. Aí, né, querendo ainda chamar a atenção da mamãe, eu lembro que toda hora eu ficava: mãe, ai, machuquei. Aí nossa, ela vinha, olhava na janela, eu, não machucou não.
Ai, é só.
Aí eu, olha, toda aí, hora.
Olha o tamanho da fudida que ele tomou.
Enganei um povo, Deus, na casca do ovo.
É. Ó, a frase é: Deus castiga. Segue.
Aí na 15ª minha mãe parou de ir lá ver, né? Porque, né? Cansou, lógico, né? Criança mongol. Aí eu comecei a resolver. Aí eu comecei a brincar com a bolinha. Só que tava ventando muito, e a bolinha, toda vez que eu chutava, ela escapava. Eu falei, preciso arrumar algum apoio.
Ai.
Já sei, tem esta tábua triangular aqui. Deixa eu ver, acho que ela pode ser um bom apoio. Ah, mas pô, é muito grande, eu tenho medo de chutar essa parte maior. Vou colocar só o biquinho para...
Ai, puta que... Que animalzinho!
Raciocínio que lógico com o Pazuzu no ombro.
Logicamente eu não estava de chuteirinha, estava brincando no meu quintal e estava chutando a bolinha descalço.
Ai!
Bom, moral da história,
chuteirinha.
Né?
Ele não tava com,
está de conga.
Com a chuteirinha do Seninha dele.
Eu não consigo. Deus.
Eu dei, mano, eu fui dar o melhor chute, o pênalti que ia fazer, né, o Brasil ganhar a Copa, na minha cabeça doentia. Botei o calcanhar na nuca, né, pra pegar impulso, e deixei a perna cair, né. Malandro, eu sei que no que seria, entre o dedo do meio e o que seria o anelar,
ai, caraca.
Aquela tábua entrou, eu comi metade da tábua com o pé, tá ligado?
Nossa.
Velho, isso
e foi me assim que você perdeu pontinhos. Alguns dedos.
Exatamente. Digamos que eu não tenho a sensibilidade de alguns dedos.
Mas por que será, né, cara?
Só que o resultado, eu tava, né, jorrando sangue. Aí eu fiz exatamente como eu tinha feito há 15 minutos atrás. Ô, mãe! Machuquei! Ela, cala a boca, deixa eu ver o fantástico aqui.
Puta que...
Ficou com a minha preta?
Depois de uma hora...
Que unha, não tinha mais unha, não tinha dedo, não tinha falange.
Ficou na tábua, vai dizer a unha. Chegou em casa espirrando sangue na parede, a mãe ainda vira e fala, ô, moleque, tá cagando tudo nessa parede, caralho, volta pro quintal.
Não, eu não consegui andar, cara, porque rasgou num nível agressivo e o pé tava dolorido. Eu fiquei deitado no sofá. Eu fiquei deitado no quintal gritando pela minha mãe e ela gritando de dentro da casa pra eu calar a boca que ela queria ouvir a TV.
É, por que será?
Tive que esperar o comercial chegar pra ela ir lá
ele
me
chegou
atender.
Andando tipo Walking Dead, tá ligado? Em casa. Mãe! Sem sangue já nenhum no corpo, amarelo já, criança.
Mas convenhamos, vai, pediu, né?
Pediu
duas vezes. Primeiro por ficar brincando com o que eu machuquei pra depois tomar no cu a hora que machucou de verdade. E catabuinha, vou botar aqui minha aqui. Criança é uma bosta de burra, né?
Você chega na sua casa, olha no olho da sua mãe e fala assim, naquele dia que eu me machuquei, mãe, você tinha falado que eu ia me machucar de verdade. Você pensou que eu tinha que me machucar de verdade.
A sabedoria.
Não, ela deve ter pensado assim: esse filho da puta vai se machucar de verdade, eu não vou dar atenção pra esse merda. Aí foi lá e sentou pra ver o Fantástico. E praga de mãe é aquele negócio, né?
Isso que eu ia falar. A macumba de mãe, caralho, velho. Que desgraça que é.
Você vai lá e você faz tal coisa, porque se você não fizer, vai dar ruim.
Se não, para de correr, senão você vai cair de cara.
E, não, é batata. Já era. É batata. É
cara,
não importa.
Cara no muro.
Não,
cara
sai, no muro. Não sai agora que vai chover. Cara, se você tá no Saara e chove granizo. É muito bonito de ver. Ó, só um parênteses rápido aqui. O Clayton Jr., ele comentou aqui no post do Facebook, ele pergunta, senhor Focoff, chegou. Senhor Focoff, por acaso há alguma possibilidade de baixar os áudios? Só consigo ouvir em casa pelo Wi-Fi, senão meu maravilhoso e extenso pacote de dados vai pro espaço.
90 centavos o dia?
Então eu não sei se ele tá ouvindo, provavelmente ele não vai estar ouvindo agora ao vivo, mas a gente vai responder tanto para ele quanto para os outros. A gente já mencionou aqui o aplicativo, então se tiver Android ou iPhone, o iPhone pelo iTunes, e o Android só entrar na Play Store, baixar qualquer aplicativo de podcast lá, e colocar, adicionar, buscar Focoff Podcast. Pronto. Ele baixa, você pode configurar ele para baixar automaticamente pelo Wi-Fi quando tiver programa novo. Então,
tem um download no próprio site.
E aí, no próprio site, se quiser.
Mas a gente não sabia que tem?
Oi?
Vocês não sabiam que tem download no site de vocês?
Sabia. A gente é meio disléxico, mas...
Embaixo ali do player tem, você coloca lá download, salvar link como.
Tem?
Puta, Roberto.
Caralho!
Roberto, tá vendo essa janela atrás de você?
Não tem grade, eu posso pular.
Pula, pega um negócio lá embaixo, rapidão. Pula lá.
Vou lá, vou lá.
Caralho, agora quem limpa isso?
Ó, que sonoplastia, né? Que coisa fascinante.
Vai, tenta copiar aí, seus merda.
Vixe, Você, Bruno.
Joga
uma história daquelas lá que só você tem.
Garoto criado em apartamento. Fale uma.
Você empinava pipa na frente do ventilador?
Cara, eu empinei pipa uma vez só. Porque eu morava num bairro meio perigoso, então não podia sair muito na rua. Saía bem de pouquinho assim. Aí fui empinar pipa na laje de casa lá. E nisso a pipa tava caindo na casa da vizinha. Então a vizinha catou a pipa, começou a quebrar tudo, quebrou.
Nossa,
pra ela bater
que
na janela. E eu era um moleque bem filha da puta, bem folgadinho, né?
Então... Ah, então vadio é você.
Nossa,
então
você mereceu. Eu comecei a xingar muito a mulher, falar todos os palavrões que eu conhecia, isso com 7, 8 anos. De repente chega meu pai, o que você tá xingando? Eu tô xingando aquela filha da puta que quebrou meu pipa. E eu xingava, eu tacava pedra na janela dela.
Meu Deus do céu, que criança capeta.
Eu sei que deu uma briga com esses vizinhos, meu pai me tirou de lá.
Ah, matando, será que deu? Por que será que deu a briga?
Não, mas eles quebraram minha pipa, velho, minha única pipa.
E aí você destruiu a casa da mulher.
Justo, eu só taquei umas pedrinhas na janela, xinguei ela, xinguei toda a geração da família dela. Foi isso.
Caramba. Muito bom, cara.
A maioria das minhas histórias é desse naipe. Eu xingava muito, eu não tinha muita noção, assim. Se alguém me dava um tapinha de brincadeira, eu metia a bica de volta. Eu não tinha noção de...
Olha que animalzinho, gente.
E depois vem falar que eu tô ensinando jiu-jitsu pro meu filho, eu tô
e
errado.
E depois você fala que eu sou um psicopata, olha aí, ó. Aí a criança que cresceu aí, ó.
Mas depois que você deu uma de Aquaman, que você deve ter piorado, né?
Eu usava aquelas botas ortopédicas, então, cara. Nossa. Minha bicuda era...
Nossa, era um tijolinho aquilo. Eu tive que usar, mas não usei, não. Eu já tenho o pé torto, velho.
Imagina ele correndo atrás do pessoal assim, tá funtarrado.
Eu corri igual um pinguim, então assim, a pessoa ria que eu tava correndo atrás dele, parava de correr, que tava rindo, não. Aí eu aproveitava e dava um chute.
O Roberto tá se matando de Ai, um pinguim correndo na guia, sabe quando bota um pé na guia e outro na rua? Não, pera, para de zoar que vai quebrar minha casa, para. Que...
Vou te dar uma butinada daqui a pouco aqui, ó.
Vai.
Vou te bater com meu pé de pato aqui.
Eu não consigo, cara.
Vou te chutar com meu tornozelo aqui, ó.
Deus do céu. Por quê? Por quê, cara?
Cara, eu tenho uma cabeça de publicitário. Eu vejo a imagem quando ela é narrada, velho. Aí,
não, essa cena tá bonita de ver.
Eu tô imaginando ele correndo com os pezinhos assim, tipo... Eu tô ouvindo até o barulho. Aí a pessoa olha assim e fala: não, vou parar de correr, porque se eu correr muito, o moleque não vai me alcançar nunca. Não. Aí toma bicuda. Aquela botina pesada pra caralho.
Aquela botina era pesada, velho.
Plau! Só não é. E aí sai ele, tipo, andando de volta, assim, calma. Tipo,
marrentinho, né?
É, turn down for what? Ele sai todo marrentinho assim, ó. Vai.
Na próxima botina, sua boca, cara.
Caraca.
Só não é pior do que eu, que brigava com um moleque na escola que tinha uma perna de pau. Ele não tinha uma das pernas.
Você devia só jogar um cupim lá e sair correndo, não precisava nem brigar.
Meu Deus! Meu Jesus amado!
Você ganhou 300 pontos de censura agora, velho. Toma essa traça, toma esse cupim.
Conselho tutelar, vai lá em casa tirar o round de mim, velho.
Agora, mano. Se o cara
chegava na churrascaria, o garçom falava assim, aí, vai tudo, ele tudo menos cupim, né? Desculpa, parei.
Joga o bagulho e fala, zuei.
Zuei. Mano do céu, velho.
Churrascaria, vai um cupim aí.
Não, mãe.
Ai, mano do céu, que nível que a gente chegou, cara. Que nível é esse?
Vocês estão errados, vocês convidaram, a gente vem.
Cara, foi esse, foi oficialmente, estamos no fundo do poço.
Estamos.
Processos, vocês encaminham para processo@focorpodcast.com.br.
É direto no meu e-mail já.
Esse a gente vai ter que rachar, né?
Danúbia. Ah, esse vai ser dividido.
Danúbia. A gente vai Danube precisar é advogada, do seu serviço, né? É advogada.
Já pode ficar no QAP fica, aí. É,
fica de prontidão aí. Mas por que você brigava com
o Michel? Era Michel o nome dele.
Eu ia chamar ele de pirata, mas tudo bem. Oh,
eu chamava ele de pirata.
Não ia dar processo, agora com o nome vai dar, vai lá.
É, então, que agora eu falei quem que é, né, cara? Mas acredita que a gente brigava, não tinha motivo. Era muito bizarro. A gente tava, sei lá, na quarta série.
Você brigava
porque
criança é maldosa. Ele tinha perna de pau, era motivo pra ele apanhar.
Não, ele que vinha bater em mim. E ele me chutava com aquela merda. É e doía.
Você tinha boca de caçapa, então.
Ah, e aí eu só porque eu era o filho da Baby do Brasil, eu merecia apanhar com a perna de pau.
Você tinha cara que gostava de pau. Ele falou, ah, você gosta de pau? Então toma isso.
Para! Para! Olha o limite! Pelo amor de Deus, eu toma mais buzina na sua cara.
Eu tô precisando que você busque um negócio lá longe pra mim. Vai lá, rapidão. Caralho. Deixa o microfone aí.
Eu vou baixar o microfone dele. Humberto.
Sabe o que ela quer?
Enfim, não sei se era por isso, mas tudo fluxo, bem, vai.
O Rafael no grau.
Uma hora dessa eu vou falar o quê, né? Vou falar mais nada. Foda-se, eu gostava de pau e ele me dava o pau, então. Pronto, é isso. Agora, pera um minuto. Agora eu quero que você, Humberto, que tá aí se rasgando o cu de rir, conta uma historinha da infância.
Eu era o estragador de areia.
Que?
What?
Liga aqui. Oi? Aqueles vizinhos que... Porque quando você muda pra um bairro novo, tem sempre aqueles montes de areia dos caras que estão construindo. Ah, eles deixam sempre areia na frente de casa.
Tem.
E pro azar de um dos vizinhos lá... Ele tava construindo um sobrado e ele deixou um monte de areia. E hoje eu sei o prejuízo que isso dá, porque eu tô construindo. Deus é bom, tudo que vai volta. É, ele deixava um monte de areia na frente do sobrado dele. E era uma altura que uma criança olhava e falava, eu pular nesse monte de areia vai dar certo.
Mas desse jeitinho gay, assim que você já era viado quando era
já,
criança?
Já era, já era, sempre fui.
Filho é que único, nasce né? Feito já, né?
Filho único,
é
né?
É bem assim, já.
Filho único é assim.
Filho único é batata. Assim. Não tem saída.
Aí o que acontecia? A gente entrava no quintal do cara, subia lá no segundo andar, com a escada de madeira que ele tinha colocado. Olha só. A escada de madeira que ele tinha colocado lá. Enchia de farpa a mão, mas valia a pena. E pulava na areia dele. O que acontecia? Espalhava tudo a areia do filho da puta.
Filha da puta.
Ele chegava no final de semana.
Filha da puta. Você é um cachorrinho, né?
Não, ele chegava no final de semana, a areia toda espalhada, cagada pelo quintal, tudo. Nossa, muito... Mas eu fazia muito isso, eu lembro que eu fiz isso né, no quintal desse cara e toda a construção dos meus tios.
Ah, cara, mas esse montinho de areia é tentador. Quem nunca fez isso quando viu um montinho de areia, não foi lá pular? É,
depois só os remédios de
virose. Montinho de areia ou formigueiro, você jogar morteiro, alguma coisa dentro, sei lá. Nossa. Só pra ver a areia explodir.
Cara, puf. Uma eu dúvida, nunca por fiz que criança isso. Gosta tanto daquelas bombinhas, né? Põe bombinha na lata de explode e explode. Qual que é a graça, né? A gente vê ali.
Ah, é super divertido. Vai.
Principalmente quando pega na menina. É.
Oi? Os Estados Unidos, por exemplo, explodem tudo até hoje porque gostam, olha aí.
Que acho é legal. Todo filme de Peter Pan, né? Nunca cresceram.
É, então. E é tudo, teoricamente, é tudo adulto, né, mano?
E também tinha muito lá em casa...
O pessoal lá do Talibã também gosta de fazer... Mas eu não vou falar deles, não, que aí já não é mais processinho,
aí
né?
Aí é uma bombinha aqui na janela.
Pode ficar um pouco diferente.
É, vamos seguir, então, com outro assunto. Vamos falar de Talibã, não. Vai lá.
Boa, boa.
Eu tenho também muita coisa dos chinelos bumerangue.
Chinelo bumerangue?
Você não tinha chinelo voltava. Bumerangue?
Bumerangue?
Sua mãe tacava e você errava. Dá meu chinelo! Traz aqui meu chinelo!
Sensacional! Você voltava o chinelo, chinelo pra apanhar de novo.
Controle remoto.
Olha que bacana.
Ela tacava com aquela fúria de titã o chinelo em você, ela errava. Dá meu chinelo! Pega meu chinelo!
Isso é muito sádico,
aí,
velho.
Aí das você mães. Pegava o chinelo, corria de novo, aí ela acertava. Na segunda
é a mesma
ela...
coisa que o cara do Corredor da Morte tem que pagar a bala dele mesmo, que ele vai tomar lá na cabeça.
É.
Você devolveu o chinelo.
É, não, mas é bem.
Nossa, nessa isso mesmo. É muito sádico, né?
Não, mas mãe é ótima pra fazer essas
vem
coisas.
Vem aqui pra apanhar! Não, porra, como é que você quer que eu vá ir pra apanhar, caralho?
Quando eu fazia aqui, merda, né? Aí eu saía correndo na frente da minha mãe, eu entrava na frente, dentro do banheiro e trancava a porta. O que acontecia? Mamãe chegava, abre essa merda que eu vou te bater. Porra, mano.
Pai, eu não vou abrir nunca, caralho. Fala, abre essa merda que eu trouxe um PlayStation. Eu abro. Agora eu abro.
PlayStation. Eu não tinha esse tempo do aviso, não.
Não?
Não. Teve um episódio que eu tava lavando o quintal. Isso foi uma parte muito intelectual da minha progenitora, mas tudo bem, vamos lá. Ela deixou eu com a mangueira e foi esfregando o quintal na frente. Ok. E a água, você mesmo que você jogue água no chão, aí você coloca aquele dedinho pra fazer pressão,
é,
dá aquela espirrada, né, bate no chão e esguicha na canela de quem tá lavando o quintal. Se você tá lavando o quintal, vai molhar.
É.
Não me molha! Primeiro aviso.
Já deveria ter parado.
Aí eu, né?
Mas a gente jogando, não para.
Jogando pro outro lado, não. Então, já que eu não pode molhar o pé, eu vou jogar do outro lado. Molha aqui! Molha aqui. Mas não me molha! Oh, caralho! Segundo aviso. Eu falei, não me embora. Pegou a mangueira da minha mão, a mangueira com água jorrando. E vrash! Falei, puta que merda. A lambada ficou na coxa. E eu,
ela deu resto... com a mangueira em você? Achei que ela tinha só jogado água, não?
Não, ela pegou, deu delícia. Com a mangueira e eu fiquei todo molhado com vergão na coxa.
Mas ela foi gente fina.
Eu falei, caraca, velho.
Ela foi gente fina, ela te deu os avisos antes, cara. Você que não se ligou.
Não foi de repente.
Não, pior é quando avisar, vou falar pro teu pai. Aí o mundo acabou.
Vai, quando fala que vai escalar, fodeu, né?
Não, é que nem quando o cara fala, não, então eu vou precisar escalar o assunto, Humberto, pra você resolver esse assunto. Aí você fala, caraca, lembrei muito minha mãe agora. Vou fazer, tô fazendo agora. Vou fazendo agora.
Tô fazendo, sabe esse, vai doer.
Esse negócio que você falou de da mangueira e tal, sabe o que eu fazia quando era criança que me resultou...
Com a mangueira eu não quero saber.
Num dente quebrado. A minha infância, cara, a nossa infância, nossa aqui das pessoas normais, não foi assim, né, como é que eu posso dizer?
Gostosa, que nem a minha.
Luxúria, lasciva igual a sua. Não, não teve essas...
A mangueira... essas caras de triste.
Ah, foi falta de dar o bumbum?
É.
Será que dá tempo ainda?
Não, não acho que não foi esse, não.
Ah, lá vai saber. Ele não, é um garotinho feliz, olha.
Isso não foi, com certeza.
Não.
Caso.
Ah, não, é isso. Então, okay. Isso ele testou. Pô, bem.
Conta essa história, não, eu não quero mais saber. Eu não quero saber mais.
Mas eu pegava a mangueira, e aí sabe esses pisos frios, assim, azulejos, esses bagulhos? Aí quando a mamãe tava lavando lá com aquele sapólio, sei lá, aquela merda, aí aquilo ficava escorregadinho pra caralho.
Sapólio, caramba, era homo mesmo. Homo,
eu sei lá que merda que era aquela.
Pinho, brilho.
Aí eu, sei o que que fazia, vinha correndo assim e dava de barriga. Ah, ia deslizando de barriga até o portão.
Eu tentei fazer isso uma vez e não deslizei. Então,
não
imagina,
deslizou?
Né?
É porque... Então, eu fui fazer
tava isso. Tava cheio de sabão, falei, então vai deslizar. Fui.
Vai ter que molhar antes, viu,
não,
cara?
Não, tava molhado, tava com sabão. Tava molhado e com sabão. Eu falei, mas por que que eu não fui? Gritei assim, parecia uma ventosa.
É bom, né? Que... É, o problema é quando eu tentei fazer isso ajoelhado. Escorregando ajoelhado. Aí pegou um pedacinho seco do azulejo. Bom,
comemoração de boa, né? Divisão
do azulejo, olha que beleza.
É. Aí o joelho travou, e aí a cabeça não travou, a cabeça continuou. Eu fui de dente no azulejo. Eu quebrei um pedaço do dente do azulejo, foi fantástico. Aí eu saí, ô pai, quebrei meu dente. Meu pai, que, né, não era uma pessoa muito, muito calma, falou, sai daqui, senão eu vou arrancar o outro. Falei, nossa senhora, deixa eu ir embora daqui. Caralho, velho.
Apanhou na rua, vai apanhar em casa também.
Fui chorar na vizinha lá, né?
Mas assim, a gente fala de apanhar, mas chega uma hora que a gente vai crescendo e só ficando ligeiro, né, mano? Por exemplo, eu desenvolvi uma técnica quando eu ficava na casa da minha avó, e minha avó, ela é italiana, né, tal. E, ou seja, ela te dá bom dia, parece que tá mandando tomar no cu.
Que legal. Né? Bom dia, caralho!
Então assim, você nasceu, você tá errado. Então... apanhar daquela mulher não era algo raro.
Igual diz um amigo meu, por acaso esse Júnior que comentou aqui, calado você já tá errado.
Exatamente. Aí o que acontece? É, lá em casa, tipo, eu moro nos fundos, aí tem a casa da minha avó na frente, né? E tem um corredor e tal, tem uma muretinha. Cara, eu desenvolvi uma técnica de subir no telhado da casa sem precisar de escada, só que, tipo, foi o primeiro parkour. Eu já fazia parkour desde pequeno, tá ligado?
Com esse tamanho fazendo parkour era um negócio...
puta.
Era o Hulk escalando o prédio, né?
Aí o que acontece, né? Toda vez que tinha que apanhar, chegou uma determinada época, eu já subia no telhado, passava tarde,
olha só,
no telhado,
filhinho da mãe.
Uma surra, né, velho? Quando a gente aprende.
Quando descia, fugir da surra, né?
Já tinha esquecido, já tava.
Exatamente. Uma hora
eu me tranquei no banheiro uma vez pra evitar de apanhar e minha mãe conseguiu abrir a porta.
Aí deu ruim, né?
Eu apanhei, eu comecei apanhando na porta, que eu tava segurando a porta, porque não tinha como trancar, aí eu tava. Caraca.
Que você tinha na cabeça? Um adulto empurrando a porta e você, uma criança, tentando fazer força contrária.
Velho, é instinto de sobrevivência, irmão. Eu não queria apanhar, velho. Ela tava possessa, eu não sei nem o que eu fiz,
se
eu nem lembro.
Teve uma vez que eu corri mais do que um cachorro, velho.
Caralho,
o cagaço era tanto, velho.
O medo faz dessas coisas, o medo tem dessas coisas.
Nossa, você tá louco. É o poder do cagaço, já ouviu o podcast.
Eu acabei apanhando em posição fetal dentro do box. Que ela foi me batendo, me levando até lá dentro, na chinelada. E eu lá fechei a guarda e fui apanhando, fui parar dentro do box.
A única vez que eu tentei fechar a guarda, minha mãe falou pro meu pai que eu tava tentando bater nela.
Vai? E aí, quando o pai entra na história,
foi
outra coisa,
o lance, né? Mais injusto da face da terra. Se tem um lance de injustiça lá em casa que eu jogo na cara da minha mãe.
Com quem? Só pra eu saber.
Comigo?
Ah.
Ela veio me bater, eu só fiz assim, fiz aquela guarda, né? Ai, ai. Tá querendo me bater? Você tá querendo me bater? Ela me bateu. Aí meu pai veio. Você tentou bater na sua mãe? Sua mãe me falou que você tentou bater. Eu fui me defender, ela tava me batendo.
Se defende
você
agora,
cara.
Você
caralho. Foi se defender? Eu vou te dar 5 cintadas pra você aprender a nunca mais respeitar sua mãe. Mano, lá era didático e político, né?
Caralho!
Abaixa as calças.
E ai de você se não abaixasse, né?
Aí depois vai lá na sala e pede desculpa pra sua mãe. Desculpa. A mulher tava em plantos, assim, tipo, transtornada. Parecia que tinha visto, tipo, o final do Vento Levou. Você tá ligado? Ela chorando, assim, desculpa. Ela me dá um abraço. Não.
É. Daquele aí dia também diante, é demais, né?
Formou a personalidade que vocês têm hoje aqui.
É, mas é isso.
Um pequeno
isso
trauma.
É.
Cara, eu posso contar uma história do dia que minha mãe ficou mais brava comigo, só que ela não me bateu nem nada. Ela só falou, só olhou pra minha cara e falou assim, meu, você não tem noção. Tô muito decepcionada com você.
Vixe.
Eu tava no banco, tava eu e meu irmão sentados, e ela tava lá resolvendo os problemas lá. De repente chegou uma mulher do nada, pegou na mão do meu irmão e começou a levar ele embora, assim.
Ixi.
Aí ele começou a chorar, aí a filha da mulher, que ela confundiu, começou a chorar também. Tipo, eu comecei a dar risada, né? Eu não fui atrás do meu irmão, não falei nada. A mulher lá sequestrando meu irmão, levando ele embora, eu rindo. Aí minha mãe vem, minha mãe, cadê seu irmão? Eu falei, a mulher tá levando ele embora ali, dando risada. Aí chega minha mãe e falou, você não vai fazer nada. Minha mãe foi correndo atrás da mulher, levou a filha dela chorando, falou pra mulher, você pegou o filho errado aqui, que a mulher tava tão na pressa que pegou e não viu, né?
Não viu, né?
Nossa,
a mulher não viu que era um filho errado.
Como é que tem gente que esquece criança?
É a mesma bateu coisa, correndo, pegou na mão, levou embora.
É mesmo, velho? Eu com a minha memória, se eu tiver um filho, eu provavelmente vou esquecer na maternidade. Eu vou esquecer o que eu estou fazendo na maternidade, provavelmente.
Exatamente. Mas eu aposto que você preferia ter apanhado ali.
Era melhor.
Caraca, quando sua mãe vira pra você com aquela cara... Tipo o Mel Gibson no...
Balança a cabeça
assim, fala. William Wallace lá, quando o William Wallace descobre que foi traído, a sua mãe olha com aquela cara e fala, tipo...
Não acredito.
Não acredito. Malandro,
estou
caralho.
Desgostosa.
Eu tomei uma olhada dessa da minha...
Estou muito decepcionada com você. Mas... Ô, e onde foi que eu errei? Vocês já ouviram?
Nossa, ainda não.
Não, não. Essa minha mamãe fez o favor de soltar umas 3 vezes já. É. Onde foi que eu errei? Eu não acredito que eu criei isso. Nossa, caralho, mãe. Caô. Para, né, meu? Pega leve. Boa, então.
Vocês não têm noção do que é esses moleques com a mãe dele, velho. Vocês não têm noção.
Ô, a minha irmã, velho. A minha irmã tá com uma ótima, véio, agora com a minha mãe. Que minha mãe que procurou, né? Ela que provocou tudo isso. A minha mãe começa a reclamar. Minha mãe reclama muito da vida, né? Ela gosta da sofrência. Aí, quando minha mãe começa a reclamar, a minha irmã começa a cantar A vaquinha mococa está mugindo.
Bala.
Mano, aí depois não sabe o que apanha. Aí ela me liga, minha mãe deu um tapa na minha boca. Mas por que que você acha
imagina,
que ela não apanhou?
Né?
Caraca, velho.
Minha mãe agora sofre, agora nós estamos contando tudo.
Eu me projetei, eu falei, se eu começo a cantar, se eu só soltar, tipo, qual é a música? 3 notas. Tom! Pronto. Meu queixo já estaria na nuca é e...
Apanha da mãe, do pai e do mestre Zezinho, né? Mestre
Zezinho. Ô, falando em mestre Zezinho...
Falando em Maestro Zezinho,
vamos, caraca,
pronto.
Você foi
boa.
High five,
aí,
velho.
Ó, boa puxada.
O cara é fantástico mesmo. Né?
O que nós temos? Nós temos um quadro novo nesse programa.
Quadro novo!
Que a gente vai chamar Roleta Russa Musical.
Oh? É. Como assim? O que, que é isso?
Funciona assim.
Explica.
A gente se inspirou no Jimmy Kimmel, é o nome dele?
Jimmy Kimmel.
Como assim? O que, que é isso?
Talk show, Lázaro. A gente vai escolher, vai sortear uma personalidade, pode ser fictícia, pode ser real, pode ser cantor ou não, e vai escolher uma música. E aí vai sortear um de nós pra tentar imitar essa personalidade cantando essa música.
Oh, que delicinha que vai ser.
É... Isso tá esquisito, mas vamos lá.
Vai ser um negócio fantástico.
Eu gosto do mal feito. Eu gosto.
Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer esse sorteio?
Ah, aleatoriamente, vamos, né?
Peraí, deixa eu pegar a garrafa de cerveja aqui.
Ei! Nossa, é verdade o desafio, hein? Quem
verdade
nunca?
Verdade o desafio, quem nunca?
É, quem nunca teve que correr peladinho na escola, passando vergonha com aquele pintinho murcho? Voltando pra roleta russa musical.
Quem nunca teve que admitir que era BV na frente dos...
Nunca
virgem, nunca beijou ninguém.
Você falava a verdade quando você escolheu a verdade? Ai, que idiota.
Eu acreditava.
Se desafiasse, você não sabia fazer os paranauê do beijo lá.
É.
Ou... Justo. Ou... Eu nunca me desafiaram pra beijo, eu nunca fui lindo.
Pois é, eu também não. Eu até escolhi os desafios, pô, vou beijar a Loria ali e tal. Aí eu combinava com os amigos, né? Tô fazendo aspas aqui. Convidava com os amigos. Ô, eu vou pedir desafio, aí você me desafia a beijar a menina lá que eu tô afim. Cara, beleza, pode deixar. Aí chegava lá e vez, desafio. É, correr pelado pela escola. Ô, vai tomar no cu.
Vai beijar obrigado. O rato morto ali no cantinho. É,
beija a parede, lambe a parede. Chama até em cima. E tinha que lamber a parede. É, uns amigos legais da infância esses aí.
Caramba.
Mas enfim, roleta vamos musical. Lá. Vai. Vamos.
Valendo.
Valendo. Uma personalidade.
Sombra.
Sombra. Pronto. Sombra. Okay. Do Ratinho.
Ratinho.
Uma música. Uma música.
Música.
Convidar. Kelly Key. Kelly Key. Baba Baby. Baby Baba. Sei lá o nome.
Eita porra. Vai.
Vamos lá. Agora. Quem que vai? 2 ou 1.
2 ou 1.
Ucho.
Pronto. 2 ou 1. Caiu. Vai o Ucho. Vai os convidados
primeiro. O negócio é arbitrário, né?
Eu gosto da democracia daqui.
Bem democrático.
Ucho, é com você.
Vai lá.
O Sombra cantando Kelly Key. Valendo!
Ok, Ratinho. Você não acreditou? Você não me olhou? Disse que eu era muito nova pra você. Mas agora que eu cresci, você quer me namorar, Baba Baby.
Fantástico! Magnífico, magnífico! Que merda,
que
mano!
Nossa.
Ai, se a gente não falasse que era o Sombra, eu não ia saber nunca, mas tá bom!
Me gusta muito bem!
É. Maravilha!
Ai.
Agora.
Tira a garrafa aí de novo!
Uxo. Vamos lá! Você, como é convidado, vou tirar essa porra de garrafa, essa merda!
Esse é o efeito sonoro da garrafa!
Tá
entrando no clima da imitação,
que
vamos
falta
lá.
Falta faz uma mesa de som, né? Puxo, você escolhe agora e direciona pra quem você quiser. Como a gente sorteou o primeiro,
boa,
ele
boa.
Agora ferra todo mundo.
É isso aí.
Eu gostaria de ouvir Bob Esponja.
Bob Esponja.
deixa eu ver uma música. Alguma do Roberto Carlos?
Pode ser, qualquer uma do Roberto Carlos.
Vai, escolhe aí, vai.
Deixa eu ver. Alguém ajuda aí, eu não manjo nada.
Aquela quando eu estou aqui, sei lá,
eu estou
aqui.
Isso, deve ser emoções, né?
Emoções. Emoções do Roberto Carlos.
São tantas emoções.
Pra você, Rafael.
Toma, Tocha, vai perguntar pra quem?
Falou demais, eu tava indeciso.
Eu não posso, eu tô controlando a mesa de som.
Não tem problema.
Tá, se vira nos 30.
Então vamos. Brincadeira,
se der,
bicho.
Se der certo, a gente vai te levar pro Faustão.
É, bicho.
Ei, Patrick! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo!
Mal! O Gary tá também! Mal!
Olhando pra você! E as mesmas emoções! Sentindo!
Bob Esponja!
Ei, Bob Esponja.
É o primo do Bob Esponja que tem sal.
Ei, Patrick!
Ai, que merda!
Bob Esponja falando aí diretamente do Teleton, se apresentando.
É o Bob Esponja do Teleton, velho.
Ai, que desgracinha!
a fenda do biquíni agora virou a fenda do maiô da tia, velho.
Ele podia cantar Depende de Nós, né?
Depende
de...
Depois, no final ele dá uma palhinha pra gente de novo, Bob?
É a fenda da maconha.
Vai, ô.
Fenda do rachixe.
Bob Esponja, escolhe aí. Escolhe alguém. Escolhe
deixa,
alguém.
Deixa eu ver. A me personalidade. Me ajuda aí, a personalidade. Marcelo Rezende, corta pra mim.
O cidadão tá lá. Escolhe a música que eu vou cantar.
Que música que eu vou cantar? Que música que ele vai cantar? É...
Fala qualquer
Marcelo
música.
Marcelo Rezende.
A
Muriçoca.
Eu vou cantar essa música da Muriçoca, que é sucesso.
Sensacional, valendo.
Vamos lá, sucesso nacional, hein? Corta pra mim aqui. A Muriçoca, soca. Soca, 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 soca. A Muriçoca, essa música é sucesso em todo lugar. É a Muriçoca, pica, 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 pica. Muito obrigado, pessoal. Essa participação foi especial. Um abraço pra vocês aí. Corta pra mim.
Maravilhoso. Maravilhoso. É uma mistura de Marcelo Rezende com Silas Malafaia, né, cara? Ai, que desgraça.
É que eu não sei pregar, porque senão eu ia ser Silas.
Ó, ia ganhar o dinheiro bom, olha aí.
Agora, só falta você.
Agora só falta.
Temos aqui o Bruno.
Bruno.
Que vai cantar, caraca, não sei o que, que você vai cantar, cara. Você tem,
lepo,
ele tem
lepo.
Cara de bom moço.
Lepo, boa.
E quem vai cantar o Lepo Lepo?
Eu sei que ele imita bem o chucrute do Vida de Inseto, sabe? Aquela a lagartona gorda que virou borboleta.
Nossa, sensacional. A lagartona gorda cantando Lepo Lepo.
O chucrute do Vida de Inseto.
Já que a gente tá no episódio lepo. De criança, né? Vamos uma referência aí.
Sensacional, então. Valendo.
Essa surgiu porque eu achei que eu imitava o Márcio Canuto.
Nossa, eu preciso ver isso. Valendo.
Estou aqui para cantar o... O Lepo Lepo! Vai daí, Márcio Trani!
Jesus amado!
E o Márcio Canuto igualzinho!
Meu Deus,
eu imaginei genial. O chucrute quando ele vira uma borboleta cantando essa parte da música agora. Eu sou uma borboleta.
Desculpa por gritar no ouvido de vocês.
Não, fala, eu sou uma borboleta com essa.
Eu sou uma borboleta. Saí do meu casulo, estou aqui soltando pozinho da minha asa. Estou muito louco.
Meu Deus do céu, é genial, velho.
Eu não tenho mais maxilar, não tenho exoto, eu não tenho mais nada, velho.
Tá doendo aqui, cara. Olha, o pessoal da Herbert Hirsters aí, se quiser contratar, tá valendo aqui, ó.
Herbert quem, ó?
AIC São Paulo.
AIC São Paulo. Mudou agora.
Alamo.
Ai, desculpa até ter trazido ele, gente.
Nossa.
Versão brasileira.
Caralho. Vocês vão daqui direto pra Papai ou passa em algum lugar antes? Deixa aí.
Associação Bestalosa.
É tanto processo.
Nossa senhora.
Ao vivo é tanto processo que não dá.
Tanto processo.
Deixa sua doação pra eles, era isso que eu queria dizer.
Olha aí, tá vendo? Agora, boa a gente tem uma mensagem.
Aí, ó, falando em bosta, vou contar o caos. Não é caos de criança, mas hoje estávamos aguardando nossa carona solidária.
Olha aí.
E nós fizemos uma boa ação. Então eu espero que o universo reconheça e nos transforme em pessoas ricas daqui por diante.
Pera um
muito
minuto.
Obrigado.
Não, pera só um minuto. Pera um minuto.
Opa,
opa.
Você fez uma boa ação. O canalha. O que tal com o tridente do demônio?
O canalha desse salafrário meriante cachorro que tá aqui. Põe ele na tela.
Eu estou aqui para entrevistar o canalha do Humberto. Humberto, o que, que você fez?
Ai, Humberto, o que, que você fez?
Eu subi o carrinho do tio cego 4 degraus.
Puta,
velho. Uau, nossa. Caraca, foi pro céu. Que isso? É uma auréola? É uma auréola? Meu Deus!
Que é isso aí?
Coral de anjo.
Coral de anjo.
De acasalamento da avestruz.
A lagarta tá encoxando alguém aqui.
Olha aí.
Opa!
Aqui. Não diga alô.
Nós temos ligação.
Ai, que medo.
Temos ligação. Ai. Alô, hein?
E Vera.
Oi.
Aê!
Derrota.
Ah,
Alô, Cristina.
Aí.
Alô. Alô,
Cristina. Cristina.
Ah, mas a Paula está atrasada, ela participou no último.
Oi. Quem e aí, quem tá falando?
Ah, aqui é o Bonilha, diretamente dos estúdios Los Ticos Produções.
Nossa senhora, hein?
Quem vê pensa.
Humilharam.
Mente bem, hein?
Humilharam. A gente aqui falando do barraco.
Ovulei.
Né?
Ovulei aqui.
Nossa, manda um nude aí pra nós, Bonilha.
Não, agora pode ser.
Liga web. Foto, Liga aí. Web. Nossa senhora.
Liga a câmera. E aí, tem aqui peripécias de infância, não?
Ah, eu queria participar também, cara. Eu queria cantar uma música imitando alguém. Ah.
Sensacional, sensacional. Muito bom. Sensacional.
O microfone é seu.
Também, eu queria cantar, ui.
Falei, mas é todo, o microfone é todo seu. Manda bala.
Vai, pede a música que eu canto.
Vamos escolher. É o Silvio Santos que tá aí.
É o
Silvio.
Ah, o Roça Roça lá do MC Brinquedo.
Nossa, sensacional.
Mas já é essa,
Silvio? Eu não escutei, mas a minha filha número 3 escutou e disse que é muito bom.
Espetacular pela direita. Sugere uma aí. Bonilha. Que música
Volta o Silvio... Bonilha, Silva.
Que música vocês gostariam de ver o Silvio Santos cantando? Atirei o pau no gato?
Atirei o pau no gato.
Ah,
atirei...
mas essa aí é muito comum, né? Sei lá. Pede um hit aí do momento.
Se você é fodão, caralho.
Nego drama, pronto. Canta Nego Drama, Silvio.
Canta uma Anitta, Anitta, qual que é a...
Anitta.
Anitta, pronto, Anitta.
Qual que é, eu não escuto a Anitta, qual que é a da Anitta? Fala aí que eu vou...
Cara, você quer cantar música e não escuta nada, velho?
Qual que é a da Anitta?
Qual que é
a
da Anitta? Famosinha
lá. Pô, prepara que agora... Pronto, valeu.
Deixa eu botar a letra aqui no Google aqui.
Não, pode deixar, o programa é ao vivo, a gente pode ficar o tempo que quiser.
Ah, já dá tempo. Dá
não, lá, mas isso, tempo. Aí, isso aí atesta pro bom gosto dele, né, cara? Porque o cara soubesse, se ele soubesse de cor essa letra aí...
Pô, tem um pôster da Anitta no quarto dele, você tá acreditando.
Mas aí também, né, é, aquela raba gostosa, né? Lá
Beto Barbosa. Eu gostava quando ela era nariguda.
Ah, Beto Barbosa?
Isso.
Puta, Beto Barbosa.
Beto Silvio Barbosa. Santos
cantando Adocica, Beto Barbosa.
Adocica, manda
a sensacional, valendo.
Pera aí, vamos pegar a letra aqui. vamos lá. Tem que ter um ritmo aqui, deixa eu contar o tempo aqui.
Isso é muito profissional pra
você, não tá... Não...
Ah, do Chica. Ah, do Chica, meu amor. Ah, minha... Tá ficando mal, ficando muito legal rodando. Nosso amor é veneno, veneno do bem e do mal. Oi, tá
ficando muito legal. Você.
Nosso amor é veneno, telecena de Natal. Ah, docica, meu amor. Ah, docica, oi. Ah, docica, meu rock. Vai, rock. Ah, docica, meu amor. A minha vida, o...
Eu imaginei o Silvio Santos de camisa de, sabe, aquelas quando você vai pro Havaí, que você usa, ele todo...
É, mandou... fazendo uma dancinha, assim,
ó. Aquelas camisas também com babado na manga, sabe?
Aquelas bandidas. Eu achei sensacional ele fazendo aqueles merchan subliminar.
Um frame.
Igualzinho ele faz, né? Jogou um telecena ali, que quem não tava atento, perdeu.
Bonilha, você assiste SBT, Bonilha?
Ah, sempre eu tô comprando um produto de Jequiti, né?
Pô, Jequiti é vida, né? Falei.
Olha o combo pobreza desse menino. Jequiti,
é, aquele
SBT e Focoff.
Porra, cara, maravilha, hein?
Já troquei telecena por planta, por, sabe?
Nossa,
já
nossa, troquei telecena pode crer.
Por pintinho naqueles caminhão que passava na rua, trocando garrafa por pintinho, trocava telecena também.
Só não troca por livro, porque aí nunca mais você volta pra essa vida, cara. Porque...
Não.
Trocava telecena por pinto, rapaz.
Ô, louco! que é isso?
Do homem do baú.
Eu tô abismado.
Seu... Vai, é o meu pau de ouro, você. Vale mais, aí, que
maravilha, oi. Aí eu posso também cantar a Anitta, viu? Olha, para, que agora... É hora, show das poderosas, desce, bolam, afrontam as fogosas, que só, não sei a letra, puxam as invejosas, que ficam de cara quando para. Vai pra lá, vai pra lá.
Muito bom, muito bom. Nossa, maravilhoso.
Gritinho foi o quê, velho?
Olha, quer dizer pra vocês que o Focoff Podcast é um Focoff muito bom. O Focoff Podcast é o podcast da família brasileira. Eu não escutei, mas a minha filha 1 e a minha filha 5 escutaram e disseram que é muito bom.
Obrigado, Silvio. Muito obrigado pelo merchan.
O personagem nunca,
vai. Ele vai ganhar uma assinatura vitalícia do Focoff.
É, eu vou ganhar o feed pelo resto da vida.
É, pelo resto da vida, o feed é seu, Silvio. Ô Silvio, chama o Bonilha rapidinho aí e pergunta se ele tem alguma história de infância legal pra contar aqui.
Aí, Bonilha, vem aqui, seu arrombado, volta. Oi, oi pessoal, voltei.
Nossa, oi. Cara, o Silvio tava on fire, hein?
On fire. Ixi, ele tá atacado, viu? Sábado de manhã ele dormiu bem essa noite.
Eita, deu uma silviada.
Tá maluco.
Deu uma brava neusada.
Hoje ele rodou a roda de Jequiti e ele ficou maluco.
Rodou essa noite teve rola entrando.
Rola entrando.
Rodou a roda e viu a rola entrando. Então cara, tá beleza.
Deixa eu ver, pensando aqui. Eu sempre chamei minha mãe de bruxa, né? Nossa. Porque mãe quando fala as coisas...
Saudável.
Mas você falava isso na frente dela? Tá,
já falei, já. Falei, senhora, hoje eu falo que ela é profeta de Deus. Porque...
Caralho. Você porque... tá... Ah, entendi agora o bruxa melhorou. Agora. É, foi melhorou eu... agora. Eu achei porque que era tipo xingando, ah, sua bruxa.
Tá? Não, não, nossa. Jamais.
Ah, tá, agora
até porque a boca viraria pro outro lado.
Né? Não. Os dentes iam parar na nuca.
E o jeito ia ser mais feio do que é.
Nossa.
Não, porque quando ela fala, acontece, né? Mãe isso. Tem esse poder, né? Tem. Sobrenatural, né?
É uma coisa que devia ser estudada pela CIA, pela NASA, porque...
Pela Área 51.
Pra dar moral, isso é bizarro, cara.
Olha, aconteceu um negócio comigo quando eu tinha acho que uns 9 anos, 8 anos. Eu, muito inocente, né? Um pequeno Bonilha brincando no mundo. E eu queria ir pra casa da vizinha. Que a vizinha tava lavando o quintal. Coisa besta,
a
sabe?
A perereca da vizinha tava presa na gaiola, né?
É.
Já que a barata da vizinha não foi pra cama dele, ele foi lá na casa da vizinha. 9 anos, hein? Que soltar. Precocinho, hein?
Não, que arrependimento, velho. Eu falei, mãe, vou ali na vizinha ali que ela tá ali, lavando o quintal. Só isso. Tá lavando o quintal ali, chamou pra brincar, tipo... Ah, vem lavar o quintal comigo aqui, ó. Pegar o rodo aí, a mangueira.
Ah, mas quando a gente é criança, qualquer coisa é divertida, né? Dá pra...
Cara, minha mãe olhou assim e falou assim, não vai. Aí eu falei assim, eu vou. É aqui na vizinha, só vou pular o muro e vou lá. Não, não vai. Eu falei, eu vou. Ela falou, tá bom, então você vai ver.
Eita!
Aí já era, filho. Eu pulei um muro. Nossa. Aí ela tava lavando um dos cômodos da casa, que é tipo guarda, onde guarda tudo, sabe? Onde fica as bagunças. Eles tiraram tudo e tava aquele piso bonito, branquinho, novinho assim. E só tinha a combinação água, criança, sabão no chão, né?
E cabeça rachando.
Cara,
imagino eu.
Foi 3 minutos na casa da vizinha. A desgraçada da menina me empurrou, eu caí de cara, de boca, quebrei meus 2 dentes da frente em coisa de 3 minutos.
Deus maldito do céu, velho.
Essa mina que era bruxa, não era sua mãe, né?
Ou sua mãe deve ter ligado e falado assim, pode finalizar, finaliza esse filha da puta.
Ela só chegou no muro, fez aquele negócio do passa.
O sinalzinho do
passa.
Pode apagar.
Polegar pra baixo.
Não devolve inteiro, não são sobra pra você também. Aí a menina foi lá e...
Ai, desculpa, deu mais em você do que em mim.
Nossa. Que bruxaria, mano.
Não foi 5 minutos de brincadeira, velho. Eu pulei o muro de volta, voltei cabeça abaixo, assim, olhei pra minha mãe, dei aquele sorriso vazio e falei, mãe, quebrei os dentes, mãe.
Aquele sorriso de tiririca.
Imagina ele dando a notícia.
Mãe, quebrei os dentes.
Nossa, eu já tava imaginando que você ia pular o muro, na pulada do muro você já ia cair com fratura exposta do outro lado, mas até que durou mais, né?
Ela tá aqui do meu lado aqui. Você lembra
beijo, mãe!
Desse dia?
Aí.
Beijo!
Põe ela pra ouvir, a gente tá no Viva Voz.
Nossa, fala pra ela contar uma que só ela sabe.
Cadê sua mãe?
Mãe, dá um oi aqui pro pessoal do Focoff aqui. Você lembra aquele dia que eu quebrei o dente, que a senhora proibiu de... Você lembra, né? Para de rir, mãe. Dá um oi aqui pros meninos aqui, mano.
Oi!
Mais pertinho aqui, fala aqui.
Oi, galera, tudo bem? Tudo bem! A gente te ama!
Eles falaram que te amam, viu?
Faz uma profecia pra ele se machucar de novo.
Olha só.
Ela tá dando um momento cristão aqui, falando que Deus abençoe vocês todos.
Ah, amém, amém. Ainda bem que ela mandou bênção, porque, né?
Não deixa ela ouvir o programa, não. Deixa ela ouvir o programa.
Não, deixa não. Senão ela se escandaliza aqui já.
Não, não, não. Aí ela vai. Não, vai amaldiçoar a gente. Mas, cara, obrigado pela participação aí. Você foi fenômeno. 2 músicas do Silvio e mais uma história bizarra da infância.
Participou mais e a participação da senhora mãe dele. Pô.
Ainda chamou a mãe ainda, corajoso.
Ah. Olha, nós atingindo vários públicos. O Focoff, como ele mesmo falou, é o programa Família.
A Família Brasileira.
É. Tá vendo aí?
Sensacional.
Profetiza, ó, dá um beijo pra Profetisa Witcher aí. E
tá. Fala pra ela que a gente ficou muito feliz com a história. É. Fez a gente rir
muito. A gente agradece. Quando, toda vez que ela for fazer a profecia, antes manda por e-mail. Pra...
Isso a gente aprendeu uma lição com isso. Criançada, jovens, teimosos. Respeitem as mamães, porque quando ela fala, Deus atesta, viu? Eita. Assina embaixo e fala, tá liberado.
É, tá liberado.
Pode deixar o mal.
Se você que a mãe falou, quem sou eu pra falar alguma coisa?
Fica aí, ó, e o depoimento sofrido, depoimento emocionado. De, né?
Do Bonilha. Bonilha.
A sofrência.
Que obrigado, perdeu, Bonilha. Que perdeu o Romário e o Bebeto. Né?
Tirou o perdi o ataque, perdi a Copa, perdi a dignidade e o respeito.
Mas é sempre assim, toda casa é assim. Se a mãe fala, o pai deixa. Então,
é, porque tem, então... rola essa bruxariazinha bacana.
Cara, brigadão, viu?
Bonilha, obrigado aí, valeu.
Valeu, pessoal. Bom podcast aí. Continuo ouvindo vocês.
Valeu, obrigado.
Beijo
aí.
No glúteo.
Ai, obrigado, gato.
Vai editar, vai.
Falou, valeu. Tchau.
Falou, tchau, tchau. É, o cara parou a edição do podcast de vocês pra poder participar aqui.
Vai ser mandado embora por isso.
Né, rapaz? Aí é isso. E alguém tem mais uma história bizarra?
Pra finalizar, aquela cabeluda.
Aquela assim. Que você só vai contar aqui. Não, essa daí
então não.
Não
tem.
Que vai contar aqui pra quem quiser ouvir, né?
É, pelo jeito. Pra quem quiser ouvir. Não, ninguém?
Ah, aquela tem infância, né, cara? Na verdade, você não tem um episódio épico.
Você tem a infância inteira, né?
A infância foi épica, né, é. Velho? Desde você...
Eu tenho!
Ah, manda! Ah,
solta! Puta que pariu! Eu morava numa casa em que na frente era um quintalzão grandão.
Era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada.
Não tinha, mas era no fundo do quintal.
Eu tô usando o humor Bruno agora, no momento.
Ah, é que só tem graça, quer dizer, só não tem graça quando é com ele.
É. Mas...
um pouquinho menos ainda. E aí, o que que acontecia? Como era alugado, a gente ainda morava de aluguel na época, tinha um quintalzão na frente que o proprietário não fazia questão nenhuma de capinar, e aí é o trouxa do meu pai capinar. E o trouxa do filho sempre ficava olhando. E aí meu pai resolveu ter a brilhante ideia de dar uma enxada pro filho. Uma enxadinha daquelas Júnior. Que nem tem a vassourinha hoje.
Ah, bonitinho.
Bonitinho, tranquilo. Bonitinho pra caramba. Se não fosse o viado do meu primo. Filho da puta.
Os primos, eles servem só pra isso mesmo.
Ele veio visitar a gente e era um dia que meu pai ia capinar. Meu primo falou,
eu posso ajudar?
Pode ajudar, vai. Pega a enxadinha aí e vai. Humbertinho ficou lá sentado na beira da escada esperando, né, a vez dele de pegar a enxadinha. Porque o primo sempre pega os teus brinquedos, mas nunca deixa brincar com dele, né? É. Aí ele tá lá capinando, eis que vejo ele chegando perto com a enxadinha, capinando, e o que que aconteceu? Quase decepou o meu dedão.
Ai,
oh, que gostoso!
E eu ainda tomei, puta, mas você é burro também, Beto, por que você ficou sentado na frente dele? Você não subiu?
Ô, oh, caralho, você tá sentado, ele vai lá com a enxada e você que é o burro.
E eu quero burro.
Mereceu, lá, mereceu.
Pegou a enxada, se locomoveu até você de novo e deu a enxadada, a culpa é sua.
A culpa é minha, de ser burro e ficar lá perto.
É, mereceu, vai.
Que... Eu acho que, na verdade, meu pai gostava mais dele do que de mim.
Eu consegui entender. Eu nem conheço seu primo, mas te conhecendo eu consigo entender.
É, a gente simpatiza com seu pai.
Hoje meu primo é da mesma religião que meu pai e eu não tenho religião nenhuma.
Ou seja, ele é o preferido da salhaço agora. É. Você é o excomungado, criança do capeta, sem caminho.
Tudo jogado. De ruim no mundo.
É.
Seu cocô de monstro.
Eu senti você aproximar um momento de ódio aqui. Tem muita gente se xingando.
Não, para, Huberto. Huberto, a gente tava.
Pai, eu te amo, pai.
Nossa, que sofrência.
Primo, eu quero que você se foda, filha da puta.
Nossa senhora. Nossa senhora. Só, olha o que você invocou.
Meu Deus.
Você invocou ele. Você invocou o ser das trevas. Você invocou o mal.
Olha, eu vou defender o tio Lu. O tio Lu.
Quem que é tio Lu?
Lúcifer.
Ah, que lindo.
Lúcifer, ele não é das trevas.
Não tá? É das trevas?
Vocês têm que estudar melhor. Ele é Lúcifer, feito de luz.
De luz.
Então ele era um anjo.
Então Deus vocês é das
acham...
trevas?
Não, vocês acham que ele é todo feio, deformado, tudo bem? Ele só leva as almas pra longe de Deus. Mas ninguém falou nada que ele... Vai te prender no círculo do inferno. Isso aí é coisa de Dante Alighieri, hein?
Eu tô no Focoff?
Eu
tô no lugar certo?
Isso não existe!
Existe!
Demônio é uma mentira, usa na imitação.
Demônio existe.
Demônio existe sim.
Bom, o
que que...
Liga domingo às 2 horas na Globo que vai ver o demônio lá.
Esquenta! Nossa, seus canalha.
Canalhas.
Pô, eu, porra, por que não? Eu odeio esquenta, né?
Eu odeio o piloto que não deixou o Luciano Huck e a Angélica morrer.
Pô!
Mas é porque tinha criança e Deus salvou a criança, só que ele não sabia que ia salvar o resto.
É, esse aí vai com campainha junto, de censura.
Eu odeio a gente que combina o horário no metrô e
horário.
Aê, ele me odeia. Isso aí foi pessoal.
Eu odeio gente que dá desculpa que não tá chegando no horário porque o metrô parou.
Aê.
Eu odeio quem não acredita na desculpa. Aê.
Eu odeio o metrô como um todo. Tudo relacionado a eu odeio.
Posso tomar uma campainha?
Pode.
Eu odeio a Xuxa! Muito!
Toma a campainha na cara.
Eu odeio gente que anda mais devagar por causa do guarda-chuva na rua.
Puta, odeio, odeio. Sabe o que eu odeio também? Guarda-chuva embaixo da marquise. Pra que você tá com guarda-chuva embaixo do coberto, desgraçado?
Maldito. Eu odeio a pessoa que sente o celular vibrando e aí simplesmente para de caminhar dentro de qualquer transporte público, metrô. Ela para de caminhar pra poder olhar a tela do celular.
Boa.
Opa, merece voadora no pâncreas.
Desgraçada. Fica o rodo, dá aquele totozinho, dá paulistinha.
Mais um, vai.
Eu odeio pipoca.
Pipoca?
Pera aí um minuto, você odeia pipoca?
Que falta de caráter, cara.
Tá bom.
Ah, depois que o cara odiou água, pipoca tá...
É, o ódio é seu, você odeia o que você quiser, cara. Seu ódio, suas regras, esse é o lema.
Odeio legumes.
Odeio legumes também, cara.
Eu odeio o Vanderlei. Não! Odeio você, seu viado. Filha da puta! Tio Beto, bate nele. Tá inchada.
Eu odeio crianças que falam palavrão, eu não posso nem bater na boca porque não é meu filho.
Eu odeio a lei da palmada, olha aí.
Odeio Super Nani.
Odeio a história de bullying.
É, oh, puta, boa.
Virem homem.
Eu odeio criança que grita muito e o pai não faz nada.
Não!
Eu odeio pais que não fazem nada, independente do que a criança esteja fazendo de errado.
Verdade. Eu odeio a barreta. Odeio o abarreta.
Abarreta. Eu odeio o plus do abarreta, que é a evolução. É a abarreta com aquele negócio de metal escrito.
Puta que pariu. Eu odeio quem escuta música sem fone de ouvido lá no alto-falante.
Jesus amado. Eu odeio quem fala longe do microfone. Aqui o ódio é gratuito, é pra todo lado.
Eu odeio falar em microfone assim.
Eu odeio falta de estrutura pra me receber.
Ô, louco!
Não oferece mais refrigerante pra esse filho.
Não, agora eu vou oferecer com estriquinina.
Eu odeio o que eu disse antes disso aqui.
Eu odeio odiar.
Genial.
Eu odeio odiar, porque odiar faz mal para as pessoas.
É mesmo?
Faz mal.
Você quer amar?
Eu adoro amor.
Aqui. Você que pediu essa música. Foi você que pediu.
Só porque eu queria cantar o lalalala.
Vai.
Eu não sei por que ele pediu essa música, que é de um bar gay no filme da Louca Academia da Polícia.
Ostra Azul.
Pro quadro que chama Amando com Wagner. Eu...
Ele quer se lembrar do do bilisco dele.
Um oferecimento, Wagner.
Ai, Wagner.
Ai!
Ai!
Então, agora... amamos. Um amor.
Eu amo minha digníssima.
Que lindo!
Ela deu a vara de soltura pra eu vir aqui.
Amor.
Eu amo coxinha.
Coxinha
delícia.
E churros.
Eu odeio agora, às 11h39 da manhã, eu amo almoço agora. Muito, aliás.
Eu consigo parar de pensar naquele gostoso do almoço.
Ai. Almoço, seu gostoso, vou lhe pegar.
Ai, almoço.
Eu amo tecnologia.
Tecnologia.
Porque permite a gente estar aqui fazendo essa merda.
Olha aí. A tecnologia, um brinde, um ode à tecnologia.
Tintim à tecnologia. Mais um amor, meu amor.
Eu amo muito, muito mesmo quando a nave da Xuxa pegou fogo.
Essa campainha, ela, só pra deixar claro, ela serve pra apagar o que a gente disse anteriormente, tá, pessoal?
Eu amo a... Vocês esqueceram o que eu disse antes.
Olha aí, que coisa linda.
Eu amo aquele negocinho dos homens de preto que apaga a memória da galera.
isso é muito bom.
Eu amo leite ninho concentrado com ovo maltine.
Nossa, que sensacional que, isso.
Que específico, né? Que
é, mas foco, nossa, né? Deu água na boca.
Isso é coisa de cara de TI, que é focada, já é específico, ele é direto.
Focofado.
Ou é tipo zero isso. Ou é um, né? Não tem...
Sabe o que eu amo? Eu amo quando a sua namorada...
E?
A minha não.
A respectiva a namorada que susto. Sai de perto e você pode soltar aquele...
Ah,
aquele que você tava...
Guardado,
nossa,
intrínseco.
É, que parece a câmara de gás de Auschwitz.
Aê.
Vai com tanta violência que as nada que chega a bater palma, né?
O peito é tão da hora que sua bunda te aplaude.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eu não consigo mais.
Ah, e é isso, é o som das nádegas aplaudindo. Por que não? Por que não? É, que delícia.
Caraca, olha. O cara bate no cupim, velho. Sim, ele é tão gordo que tem um cupim.
Ah, não chamou o amiguinho do Paulo.
Ele não tem nuca, ele tem cupim. Então, é isso aí.
O menino da perna de pau, um abraço, cara. A gente ficou amigo no final das contas, eu e ele, oh, a gente ficou bom, amigo. Gente
ah, é, resolveu. O cara que me deu uma voadora na escola hoje é padrinho do meu filho. Tem
olha aí, tá vendo?
Tá sincera.
Muito bom. E é nesse clima de amor, é nesse clima de fazer as pazes, né? E nesse clima de bundas aplaudindo, que a gente fica por aqui.
Põe só a música do Bozo de novo pra gente encerrar.
A música do Bozo de novo, aquela Bozo? Merda?
Em homenagem aos palhaços aqui que vieram.
Caraca, você sabe. Se isso aí fosse, foi triste, você ouvir a Mara Maravilha, o problema é seu,
velho. Tá bom, toma.
Obrigado pessoal e pelo convite aqui pra cantar.
Nossa senhora. Obrigado pra todos que ouviram, todos que ficaram aqui até agora, todos que ouviram ao vivo.
E os que vieram?
E os que vieram, principalmente ao Luxo e ao Bruno.
Bruno e Luxo, muito obrigado. Vocês moram agora no coração da gente. Opa. E por isso vocês estão ferrados pro resto
vocês
da vida.
São praticamente focofeiros.
Sim, já. É.
Só lembrando, passa aí o site, o contato de vocês.
Isso. Primeiro, obrigado pelo convite aí, muito divertido. Desculpa pelos absurdos aí. Se vocês tomarem processo, eu não sei de nada.
Ah, não, vai ser dividido. Vai bem, ser, não,
gente,
vai
a Xuxa processar, eu assumo, com gosto.
Ô, louco! Eu gosto
isso
assim.
Foi um desafio?
Esse é baludo.
Challenger!
É.
Me processa a Xuxa.
A Xuxa tá meio desempregada, não deve ter internet. Mas
agora ela tá do lado de Deus, rapaz. Ela tá forte agora.
Vixe.
Ah, é? Não vai ter mais hilaria ao contrário?
Não.
Segue com os contatos aí.
Agora o Ucho faz os contatos aí.
Opa, será que dessa vez eu acerto?
Acho que sim.
Nossa senhora.
Acesse o nosso podcast, o Los Ticos, é o podcastlosticos.com.br. Vai lá e vai ver esse monte de groselha que a gente fala também.
Vai ver esse absurdo aqui vezes 5 lá.
É.
Um beijo pra Xabi, que tá escutando
Xabi
a gente.
É ela.
Temos um talk show. Temos um talk show.
Tá aqui pro Xabi do demônio.
Agradeço aí mais uma vez. Você, esse é o problema, vocês chamam, a gente acaba vindo, velho. Então,
aí o problema agora, é de vocês. Então, a gente quadruplicou o número de processos pro programa agora.
Sim,
mas,
sim.
Mas valeu, mas valeu, sensacional. Obrigado por terem vindo, valeu a participação.
Foi um risco calculado.
É, eles vieram até presencialmente aqui.
Presencialmente, estão ao vivo.
Conhecer o nosso
se eu passar o meu microfone agora pro Ucho, vocês vão ver que é um milagre da...
Uau, eu estou aqui, o milagre da tecnologia.
É, o mesmo microfone.
É tecnologia, não é magia.
Só confirmar que eu vim pessoalmente aqui, só testando, o Humberto parece o Wagner Love.
Eu odeio esses pera com leite por causa dessas coisas, velho.
Ó, se alguém comentar Humberto Wagner Love aí, eu vou...
Pô, é show de bola.
Wagner Ramos.
Sim, mano, comenta aí, Humberto Wagner Love, a gente posta uma montagem dele.
Pronto, é hashtag Humberto Wagner Love.
Hashtag Humberto Wagner Love, eu faço a montagem dele. Pronto.
Não precisa, é só tirar 3x4 e já era.
É, né? Só tirar...
Coloca os tererê do Predador e pronto.
É, tá lindo assim.
Eu tenho olho de peixe morto, velho? Caralho.
Preciso falar a verdade, eu digo que não.
De manhã.
Quando você acorda do meu lado, assim, opa, que foi corretor.
Oi. Olha que delícia. É. Tá comendo.
Ele ou eu?
Oi?
Ah, os dois, é.
Ai, olha, é ao vivo.
É dia par de ímpar ali.
Aí, é a roleta russa. Beijo, Wagner.
Ui.
O Wagner, que eu quero deixar claro que é um filho da puta que nunca mais comentou, nunca mais ligou, não fez porra nenhuma esse vagabundo.
Eu vim aqui só pra ver ele. Tô com saudade, Wagner.
É, ó, Wagner, eu quero agora que... Eu não quero que você tome no cu.
Dieta.
É isso aí. Obrigado a todos. Piroca. Obrigado aí quem comentou. O Júnior que comentou aí no Facebook pra gente. Quem mandou e-mail, que foi o Ucho e o Bruno.
Que estamos aqui.
Que estamos aqui.
Assim, a gente castiga. Manda e-mail, a gente chama.
Exatamente. Se obrigado basta. A todos. Falou. Beijo. Passando mais uma vez os contatos. Mais telefone, o Focofone.
Focofone.
11-991-95-2951. A gente atende a ligação durante o programa inteiro. Então liga aqui, participa, ask conta me. A sua historinha.
Ask me, pergunte sobre as outras. Eu vou e-mail, te respondendo.
focofpodcast@gmail.com, facebook.com/focofpodcast. Ah, podcast.
Eu falei pra você me botou perguntar e ia respondendo, em cara.
Extinção. Ignorou.
Ignorou, você me ignorou,
que
velho.
Que você falou,
ele, corta meu microfone mandou, também, velho.
Ele mandou. Cortou!
Ele cortou meu microfone.
Não, não é pra passar, eu vou cortar o de todo mundo agora. Pronto, só eu vou falar.
Eu vou falar no seu.
Tá bom. Com esse monte de perdigoto na cara aqui, eu vou ligar o seu de novo, que.
É melhor.
O que era pra eu te perguntar?
Ah, é que eu ia fazer você tipo falou. Você pergunta... Ah, Facebook,
um jogralzinho?
É, um jogralzinho, fala.
Pô, legal, vamos lá. Roberto, qual é o telefone?
O telefone eu não sei.
Filha da puta desgraçado.
Você ficou com a folha pra você.
Você não decorou ainda, caralho.
Não, porra, eu não decoro nem da minha casa.
É boa responsabilidade, deu ataque e tá passando um papelão dele.
Aí, mas porra, não vai falar mais nada.
Ele tinha que me passar a cola, né, porra? Porra,
meu. twinto@focofpodcast@RafaelGolim, Rafael com PH e Golim com N no final.
Voltamos nisso, velho.
E ver, arroba um vendo. Numeral, Berto, _ Ramos. Se quiser, a gente colocou um cursinho online aí pra escrever o nome dele. É isso, obrigado.
Beijo nas nádegas.
Tchau.
Acessem!
Acessem!
Tchau! Cantar alegria!